Vocês gostam de chiclete?
Chicletes.
Cara, eu como muito pouco chiclete.
Muito pouco.
Já foi a época, né?
Passou a época do chiclete?
Não, mas já foi, pô. Gente pequena, é Plock, Ping Pong.
Babalu.
Hoje em dia, no máximo, é um Trident, né? Pra dar uma disfarçada aí no Mohawk e tal.
É.
Não tem mais mascarado.
Cara, eu acho que esse mito de que o chiclete disfarça o Mohawk, então não...
Boa.
Porque o mau hálito, ele não vem só da boca, da ele tem uma parada mais interna, mas eu não sei se funciona do intestino, eita porra.
Ah, mas todo mundo já foi adolescente aqui, sabe, que foi sair com a menininha, meteu uns 3 rolls na boca ao mesmo tempo, chiclete e tudo. Lógico que foi. O rolls preto, que tem aquele mito que sucesso. Se você usar o rolls preto, ele esconde qualquer coisa, porque é muito forte, né?
Eu gosto, praticamente eu gosto,
a cândida dos doces.
Eita. Rolls preto com uísque, já provou? Arroz preto naquele momento. Aquele rapaz, momento da felicidade. Putz.
Então, tem um esquema do Rolls preto aí que não pode falar nesse horário. Então, né? Chiclete.
Sexo oral com Rolls. Que loucura demais. E mais, chicletinho. Eu sou viciado em chicletes, tá? Eu sempre tô com chicletinho no bolso, e não é por causa, me dando mal hálito, essas coisas, não, porque eu concordo com isso, não tem nada a ver isso. Meu é mais costume, é prática mesmo. Tem um negocinho, pra quem tem mal hálito aí, da lista.
Eu acho que a minha, por que eu penso isso? Porque eu acho nem isso, cara, porque as pessoas com quem eu convivi que tinham mau hálito, era aquela coisa bem estomacal. O hálito da pessoa tem cheiro de bosta, velho, já vi isso? É sério. Eu trabalhei com um maluco que ele tinha problemas estomacais e era cheiro de merda, compadre.
Deixa eu chegar pra ele, ô meu filho, ô João, sua boca fede a cocô, meu filho, pelo amor de Deus.
Não, o pior é aquele, é perdigoto que chama, não é?
Aquele que o cara bagulho. Fala despindo.
Não, pra mim isso não é pior, porque assim, o mau hálito, eu me afasto um pouquinho e tá sucesso, né? Deixa a pessoa ter a coisa dela lá. O problema.
Se a pessoa tem a coisa dela lá.
O que me incomoda. E aí é um negócio escrotaço. É aquela babinha de cantinho de boca. Aquilo me incomoda de
um jeito.
Eita! Sabe o cantinho branco assim, sabe? Normalmente é alguém que fala muito e tudo mais.
Ou quando a pessoa tá falando tanto. Gente, tome água, é sério, beba água. Sabe por quê? Isso aí é que vai ressecando a boca da pessoa. Aí sabe quando a pessoa tá falando, você vê grudar o topo da boca, ele faz
aquele elástico. Que horror, mano, que horror!
Nossa, velho, credo.
É, rapaz, tem que ter cuidado.
É tomar água aqui só proativamente, porque, nossa.
A dica do Bruno é perfeita. É isso. Olha, beba água, gente. Porque aí você resolve um monte de coisa. Até o hálito, às vezes, ele dá uma melhorada. Na aliviada, pelo menos, né?
Aqui é. É aqui
mas,
mesmo.
Mas eu tô falando de chiclete aqui porque eu tenho um costume de sempre estar com chicletinho
chiclete.
Aqui e tudo mais. Chiclete. Então, chiclete. Um costuminho. Chiclete
eu
com banana.
Sempre o costume de ficar com alguma coisa na boca.
Exatamente. E aí. Eu tenho um problema também de achar lugares pra colocar esse chiclete pra jogar fora. Sem problema.
Olha que escroto. Aí, o Jurandir é aquele cara que cola o chiclete embaixo do banco do ônibus.
Não faço isso.
É sim, Jurandir. Não muda não, seu filho da puta. Não muda não.
Eu não tenho no 18 anos não,
meu filho. No cinema, Jurandir, filho. O senhor que é dono do cinema com rapadura. Você é o cara.
Dos 10 maiores sites de cinema do Brasil e o cara faz um negócio desse.
Você destrói o cinema... O seu ganha-pão colocando chiclete na cadeira.
Eu posso.
Cara, Bruno, o cara é criador de um dos 20 maiores podcasts de cinema de Fortaleza. E o cara faz assim.
Olha o processo assim a galope, hein? Calúnias aí.
Cuidado que o processo tá correndo só na internet.
Mas, olha só, por que é que eu sempre estou com chiclete? Porque eu nunca encontro um lugar. Pra jogar fora um chiclete. Eu não sei o que.
E aí você fica guardando ele e mastiga de novo? Não tô entendendo.
Não. Lógica. Aí eu pego, tipo, eu gosto muito do Trident, né? Que não está patrocinando. Poderia patrocinar esse podcast. O Trident é o seguinte. Ele tem um papelzinho enrolado no chiclete, né? E aí eu faço o seguinte. Eu abro um outro chiclete, pego o antigo, coloco nesse papel, dobro, coloco no bolso e o outro eu coloco na boca. Sacou? Eu fico fazendo isso. Até chegar um momento que não dá mais. E aí eu junto todos os papeizinhos e jogo fora em algum outro ambiente. Eu não jogo chiclete na rua, eu não colo em lugar nenhum. No estúdio do Rapadura é que é um problema. Porque eu tenho o costume de deixar o chiclete nas coisas, tipo em cima do action figure, tudo mais.
Caralho, não... depois?
Não, não, porque não dá tempo bicho de levantar. Porco, não dá tempo velho de levantar. Pronto, aí.
Bicho porco, o cara bota um chiclete na cabeça do Homem-Aranha. O cara.
Quem fica puto com isso é o Giovanni Araújo, que ele tem vários desses action figures. E aí eu deixo, porque não dá pra se levantar na hora. Normalmente é assim, gente, vai começar a gravar. E eu, puta, mas eu tiro o chicletinho, coloco em cima de alguma coisa assim. Aí eu, depois que eu caguei DeLorean, que eu caguei a caixinha do DeLorean inteiro, porque derreteu, porque eu esqueci, aí ficou quente o ambiente, depois ficou frio, aí derreteu em cima lá do negócio, ficou horrível, impossível de tirar. Aí eu disse, não, cara. Aí do lado agora do meu... Onde eu fico sentado pra gravar vídeo, tem um cestinho de lixo pra jogar. Ah, fora os crash. Eu sou viciado de crash, eu sempre gostei muito. Eu gostava do Babalu. Lembra do... Aqui a gente chamava Babalu, mas é Bubalu, né? Bubalu.
É, conhece? Bubalu. Não, a gente chamava Babalu aqui.
Babalu, né? Não, porque ele tá falando da grafia, não é isso?
Isso.
Não, a grafia é Bubalu. Né?
E aí você mordia e aí sai um líquidozinho de dentro, bubalu, assim.
Ou bubalô? Não. Acho que é bubalô, não é?
Bubalô, deixa eu ver aqui. Bubalô.
Agora surgiu a dúvida verdadeira, acho que é bubalô. Bubalô.
É curioso que eu acho que muita gente pensa que babalu é brasileiro, né?
É, não é não?
Tem muito... Não, claro que não é.
Não, é gringa, eu tô ligado, já vi.
Tem muita marca que o pessoal acha, por exemplo, Nestlé, tem muita gente que pensa que é brasileira.
O Nestlé não é, né, gente? É o nome, caramba.
Tem muita gente que pensa que é. Tipo, nesse café, tem nego que acha que só tem no Brasil. Sério?
Aí não, né?
Nesse café.
Tô falando pra você.
Nesse café nos Estados Unidos é o quê? Nescoffe?
Não, nesse café.
Jurandir, que
beleza. Achei aqui Bubalu, hein? Bubalu.
L-O-O. Mas todo mundo chamava Babaluz. Deixa eu
falar. Babaluzão de banana.
Olha só. A Babalu, ela, sabe de onde é que veio o Babalu? Aposto que você não sabe.
Da novela. Tan.
É mexicano, cara. O Babalu é mexicano.
Que lodeira, Isa. Porque, deixa eu ver aqui, ó. É a marca, tarará. Babalu, a goma de mascar. Tem uma Babalu, que é o álbum do canadense Michel Bublé.
Não. Que loucura. Eu entendo o bump de Bubblegum, mas e esse Alu aí? Bubblegum, qual que é a origem do nome?
Temos que perguntar para nossos amigos mexicanos aí. Eu tô indo pro México daqui a 3 semanas, eu vou perguntar lá, vou investigar isso aí.
Tem que pesquisar.
Faz uma reportagem investigativa aí.
Exatamente, Novidas News.
Deixa eu ver aqui, ó. Uma luz, a Bubblegum, tem sabor de menta, strawberry, cola.
Você vai ter que ler, Jurandir. Leia a Wikipedia em espanhol, que é a origem verdadeira, porque espanhol no México, vai lá.
Bubalu é uma marca de goma de mascar fabricada e criada.
De mascar. É legal porque, tipo, o goma de mascar, ninguém fala goma de mascar. Você até chiclete, que é uma marca.
Se destacava por ser uma goma de tipo Fresh Up. Fresh Up é o quê? É um gostinho de... né? Fresh
Up? É o que tem líquido por dentro, né? Ele é refrescante. Qualquer coisa tem líquido.
Relendo líquido, diferente da goma tipo ladrilho, que era tipo ping-pong, né?
Tijolinho.
Ping-pong, plock, chiclets. Olha o chiclets. Caraca, é por isso que a gente chama chiclete?
É a marca, é do sorrisinho, você não lembra, Júlio?
Não, a gente chama chiclete por causa da marca chiclets.
Igual você chama de gilete.
Caraca,
por causa...
eu não sabia. Eu só sabia que existia goma de mascar. Mas eu pensava que chiclete era tipo um sinônimo de goma de mascar, assim, sabe?
Chiclete é a marca do rostinho lá, que era o sorrisinho e ficava o chicletinho colorido dentro, cara.
Foi lançado em Brasil e demais países da América Latina. Aí saiu aqui primeiro, mancho. Produzido pela Cadbury Adams. Cadbury Adams é uma empresa multinacional, londrina. A gente tá indo um link absurdo aqui. Foi criado por Jacob Joseph. Joseph Schipper é o cara considerado o pai do refrigerante. Ele criou. Ele criou o Schweppes. O cara que inventou. O cara que inventou o Schweppes. Foi o cara que criou.
Você tá falando Schnapps?
Schweppes.
Como é o nome desse sujeito?
Sabe aquele refrigerante?
Schweppes.
Jacob Schwepp.
Tô por fora, cara.
Jacob Schwepp é o pai do refrigerante. Ele que inventou o Schweppes.
Jacob Schwepp? Como é que escreve essa porra?
S-C-H-W-E-P-P-E.
Então por que você tá botando som de R, Juras? É Schweppes?
Schwepp. Johann Jacob Schwepp.
Tipo de Schumacher.
Vamos ver aqui.
Schwepp.
Não tem R. Juras, não tem Schwepp. R. Tá parecendo aquele episódio do Family Guy, manja, Izzy, que o... Acho que é o... Tá conversando... Quem que é, cara? Não é o Peter. Tá o Brian e o Stewie. Aí ele fala... Whip.
Whip. Ah, cool whip, cool whip.
É.
Nossa, cool whip. O quê? Cool whip. Fala cool. Fala whip, whip. Fala cool whip.
Mas, ó, o Diego Schwepp, ele é o pai do refrigerante.
Aí, peraí. Qual que é a palavra que depois ele fala no final que tem W, mas ele nem tem um H? E o Brian fala, essa palavra não tem nem H.
Ele criou a Cadbury Adams. É ele mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, ficou confuso agora. Tem muitos nomes. Eu não confio na Wikipédia. Ah, não. David Schwepp, ele inventou uma parada. E aí, Joseph Priestley. É muito nome, gente. Eu tô confuso aqui. Eu não sei porque que eu tô vendo esses nomes aqui, mas... deixa eu ver aqui, ó. Tadadá, publicou 150 livros. Aí ele é normalmente acreditado à descoberta do oxigênio. Gente, por que eu cheguei isso nesse negócio? Peraí, história... Cadbury, tinha invenção, fundador...
Você tava falando do Babalu, Jurandir, você já viajou,
John véio. Cadbury, acho que eu fui longe aqui porque eu pensava que tinha um outro cara. Ah, o John Cadbury, ele que inventou o chocolate e tudo mais. mas enfim, tá, eu tentei procurar aqui algumas ligações a esses nomes, eu acho que não faz muito sentido, mas... Venho aqui por meio deste dizer que eu estou programando deixar de consumir goma de mascar nos próximos meses, pelo menos, aí, porque eu estou fazendo um tratamento de dente.
Eita.
Estou sofrendo muito. E não dá para grudar chiclete nele, né? E não poderia consumir. Eu vou voltar às pastilhas, que eu sempre gostei muito, como o Hall e tudo mais.
Pastilha é uma pasta pequena.
Exatamente. O Halsky nos Estados Unidos, no Canadá, é pra resfriado, né, Izzy?
Isso. Aqui, aí ele é vendido. Aí ele é vendido como doce mesmo. E aqui ele é vendido como uma parada que dá alívio pra dor de garganta.
É, pra garganta, não é pra resfriado, né? Resfriado,
eu até falei, pois é. Nada. Eu falei até isso recentemente. É um alívio pra garganta, né? Pra curar o resfriado. Porque resfriado não se cura.
Tá resfriado e toma um
óculos. Sempre que eu falo isso, o pessoal se surpreende que aqui... Eu já fiz um texto sobre isso. Acho que eu mencionei num vídeo também. Foi um vídeo, eu mencionei isso num vídeo. Ah. Até as campanhas de marketing são diferentes. A campanha de marketing do Halls gringa mostra pessoas assim, com um cobertor, com um chazinho, aquela imagem de o cara Sim. tá gripado, tá doente e tal. E o Halls BR no Facebook é tipo pegação, balada. É completamente diferente.
É, mano. Mostra que a gente, né? Tá muito à frente dos outros, né? A gente é.
Lógico, a gente tá tomando um remédio indiscretamente aí, feito maluco.
Mas é sabor. É tipo remédio de criança, mas sabor é morango.
É aquele expectorante sabor framboesa,
Exatamente.
Né?
Exatamente. Tudo aí que tem mais sabor, ele acaba, né? Rolando mais. Tipo, o Izzy trabalhou na sex shop, né, Izzy? Que os itens da sex shop. Eram com gosto, né? Tem vários com gosto, né? Gosto de chocolate, tutti frutti.
Tem lubrificante com gosto, que é uma esculhambação, porque fica tudo pegajoso depois, é uma merda.
É.
É complicado. Tem camisinha, né? Com sabor e caralho.
E calcinha comestível? Conhece?
Já claro.
Conhece? O cara trabalhava no bagulho.
Trabalhava na sex shop, porra.
Tinha que provar todos tipo, os itens.
O cara chega num sujeito que trabalha na loja de construção e fala assim: cara, você já ouviu falar desse negócio de tijolo aí?
mas tu já provou isso?
O que? Calcinha comestível? Mas claro.
Sim. É bom?
Claro. Depende. Tem uma calcinha que é tipo uma espécie de... É um material meio gelatinoso. E mas tem uma que aperta, é, na verdade... Não? Nem tanto, depende do tamanho. Tem uma que é mais comum, porque esse gelatinoso não é legal. A que é mais comum é uma calcinha que é tipo... É um fio dental com uma linha, né? E aí vários bombons. Deixa eu te mostrar aqui a foto, é difícil explicar.
É.
Edible panties. Aqui, ó. A foto. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é o que vendia mais lá na loja. E não vendia tanto assim. Ah, cadê? Quase que eu mando pro chat da namorada. Então o Mas Skype assim, tá
frente do Telegram. Tá sugerindo, né?
É, pois é. E pior que não, nem acho tão legal. Mas caraca, isso aí, tá vendo?
É M&M?
Não, é tipo... São tipo bombonzinhos de... Pô, não sei explicar, mano.
Isso é confortável pra mulher usar, mano?
Imagino que não.
É mais pro momento, assim, né? Já tá pelado.
É. E... Tem uma que é feita de um material meio gelatinoso, que é esquisito, e tem esse aí que era o que eu encontrava mais.
Entendi. Muito bem, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula,
a gente tem 99 vidas. Isso, a gente começar nosso papo aqui, nós temos mais um recadinho da turma da GameTechZone.com.br, Evandro.
Quem é GameTechZone hoje em dia? Quem que ouvinte do 99 Vidas hoje em dia não conhece a GameTechZone?
Irmão, GameTechZone tá na boca do povo, Evandro. As pessoas só falam da GameTechZone quando a gente tá relacionando a comprar itens relacionados a videogames e consertar videogames.
Sim, principalmente consertar, que é um dos fortes lá dos caras, a gente falou aqui da outra vez. O Jandir esteve na epopeia dele aí do show do YouTube, ele perdeu o voo e o caralho, foi lá levar o... Já devolveram, Juras, o seu...
Tá
seu
pronto U? Já, na verdade. Tá pronto, só falta aí buscar. Eu vou pegar pessoalmente quando eu for pra CCXP em dezembro.
E, Juras, fale pro pessoal então o que, que você achou lá de estar lá pessoalmente, do espaço dos caras e tal.
Muito maneiro, assim, é um ambiente extremamente profissional. E não só isso, as pessoas entendem demais.
Se liga, aquele mesmo dia que você foi, eu levei um controle do Rodrigo. Rodrigo Cunha lá, nosso amigo do GF e tal, o clássico Rodrigo, abraço. E aí ele falou, cara, pede pra eles olharem que tá meio estranho, não sei o quê, vê lá quanto que fica pra arrumar. Aí eu cheguei e falei, Alex, trouxe o controle de PS4 de um amigo meu. Vê aí pra mim o que que faz, quanto que tá, passa o orçamento. Cara, eu te juro, ele pegou na minha mão, soltou na mão do mano lá, que é especialista em controle, não levou 3 minutos, ele me devolveu. Aí eu falei, beleza, o cara descobriu o que que tinha. Aí ele, não, já tá arrumado. Eu, como assim, mano? Sério, tipo, achei que o cara se pegou e falou assim, ah, isso aí, mancha mecânico que você leva. Uhum. Aí o cara olha embaixo, liga, escuta, aí fala, isso aqui é uma correia dentada, não sei o que, blá, blá, blá. Eu achei que o cara só tinha pego assim, tentou conectar, sei lá, mexeu, pra descobrir o que que era. O cara arrumou a parada, mano, em menos de 3 minutos, sem exagero.
E se você quiser saber mais sobre assistência técnica, né, muito fácil o site, assistenciatecnicadegames.com.br, é o site da Game Tech Zone para fazer assistências, para consertar o seu videogame, né? Mas o recado aqui, Evandrinho, o recado aqui, especialíssimo, é sobre a Black Friday, né? Nós estamos aí nos aproximando, aquela parada toda.
Exatamente, novembro, tem umas lojas malucas aí que tá fazendo, sei lá, Black Friday desde abril. Os caras cheios de falar que tá antecipando a Black Friday.
Exatamente.
Mas o mês correto da Black Friday real, honesta, é em novembro.
Exato. Aí a GameTechZone fala o seguinte, rapaz, não vamos fazer Black Friday. Porque essa parada de só pegar um período e dar desconto, é muito paia e tudo mais, eles vão fazer uma parada diferente. Vamos pegar o mês de novembro inteiro e vamos dar desconto no mês de novembro inteiro. Então, se você usar aquele cupom de desconto do 99 Vidas, que é o nome 99 Vidas, né? Se você usar lá, você já ganha 5% de desconto.
Ah, mais do que já. Isso que é legal, porque normalmente com qualquer empresa ou loja que faz descontos ou ofertas de qualquer parada, sempre o cara põe lá embaixo bem pequenininho. Descontos não cumulativos.
Exato.
O Alex, ele falou, cara, vai ser cumulativo. Então, com desconto que ele já trabalha, que ele já tem lá, se paga no boleto e tudo mais, se o cara usar o cupom do 99, soma-se ao desconto que ele já tem, e aí dá um desconto ainda maior. E é legal porque, assim, toda vez que a gente vai dar algum recado da GameTechZone, o Alex manda um e-mail pra gente explicando o que, que ele quer que a gente fale e tal, qual que é a abordagem. E aí eu tava vendo aqui, ele coloca assim, ó, as ofertas também valem para a loja física e quem vier comprar pessoalmente na loja mano, o bicho é muito cretino, poderá pleitear aquele desconto tigre que só os ouvintes dos 99 têm, que é o quê? Aquela nossa brincadeira lá do Yoda, tá ligado?
Exato, 99, controle...
Chega, não fala nada, não dá nem bom
Nintendo dia Switch, desconto.
Mario, jogo do ano, desconto 99 vidas. Os caras. Ele que tá prometendo aqui, ó. Não sou eu que tô inventando.
Exatamente. Aí o desconto pode passar de 5% até 10%, mano. Olha aí. É só chamar lá o japonês, só chamar a Priscila, o Alex, qualquer um deles lá. E aí, pronto, você tem o desconto lá do ouvinte do 99 vidas. Sem falar que os consoles que você compra na GameTechZone tem garantia de 2 anos. E, Evandro, pra finalizar aqui, a GameTech Zone, ela tem o Xbox One X nacional mais barato do mercado.
Como assim, Jandirei? Não, ele já tinha feito isso com Super Nintendo lá, da maluquice. Exato. Dele, que não sei... Porque aquilo, a gente fala que, ah, vende barato, vende produto X, Y, mais barato do mercado. A galera precisa entender que é o quê? Produto oficial.
Oficial, com nota e garantia, chapa.
Impostos pagos bonitinho.
Não é saco preto que você chega em casa e sabe nem se tá funcionando.
Exato, saco preto tigre lá que eu comprava meus videogames. E também tem aquilo, o Alex, a GameTech, ele oferece um serviço de garantia. Então, mesmo que o cara compre no saco preto, ele pode ir lá e colocar a garantia. Só que quando, se você fizer a conta, é mais jogo já comprar direto com ele. Porque como... Exato. A gente tem falado aqui, o Jandinho mesmo falou no outro recado que a gente deu, que ele nunca se importou com garantia. Mas aí só de pensar no trabalho, se um dia essa porra der problema.
Sim.
E o Switch, por exemplo, que tem a tela, tá ligado? Pra quebrar a tela é um dois, mano. Você sabe, galera do celular aí, todo mundo já teve um celular quebrado na vida.
Exato.
Sabe que é foda. Então assim, você vai comprar o seu Switch, porra, vou jogar o Mario, vou jogar o Zelda, e aí, sei lá, esbarra, quebra a tela. Mano, eu tenho até medo de pensar quanto que é pra arrumar a tela de um Switch, tá ligado? Porque eu trabalhei na loja lá da Tim, e os caras iam com o celular quebrado e falavam, ó, eu quero comprar um celular novo, porque o meu quebrou, e pra arrumar é quase o preço de um novo. Então, se o celular era esse mercado, um iPhone, se o cara quebra a tela de um iPhone, ele tem que comprar outro, porque não compensa arrumar a tela, porque é o preço de um novo. A do Switch, com certeza, é a mesma coisa, tá ligado? Se não for pior. Então, velho, deixe na garantia, seu console, que você sofreu tanto pra comprar, comprou parcelado, enfim... E aí a GameTech Zone oferece esse serviço de já vender com a garantia de 2 anos. Tudo. Tudo que eles vendem de consoles dessa geração saem de lá com a garantia de 2 anos.
Não, e se você tem um PS4, Fat ou Slim ou Pro, o Xbox One ou o Xbox One S ou o Switch, você pode fazer garantias na própria GameTech Zone, né, de 1, 2, 3 anos. Eles têm um trabalho lá e fica supimpa. Você fica garantido que o seu videogame, se der qualquer problema, você pode levar lá, que eles vão consertar, porque é o trabalho da melhor qualidade. GameTechZone.com.br, link na postagem aqui. E se você quiser ir direto na assistência técnica dele, assistência técnica de games.com.br. Cara, não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor.
Não, e de novo, loja física, se você é de São Paulo, se você está visitando São Paulo, como o Jandir fez aí, próximo do metrô Santa Cruz, super de boa, vá lá conhecer o pessoal, troca uma ideia, pode, tá escrito no e-mail aqui, Alex, depois ele vem me xingar. Pode ir lá, tá escrito aqui, ó, saia no soco com o pessoal se precisar, mas pegue seu desconto. Então eles vão adorar
ter vocês. Esquema Yoda. Yoda.
Desconto tigre no Black Friday, 99 vidas. Mande essas 4 palavras-chave, que é nóis.
Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. Já tá ritmado meu 99 Vidas.
Foi um show de ritmo.
E desta vez aqui vamos fazer um mix. Um pouquinho de estilo 99 Vidas e um pouquinho de 99 Vidas clássico. Vamos falar sobre muita nostalgia aqui. Sobre o que, Bruno Carvalho?
Nós falaremos, senhor Jurandir Filho, neste programa... sobre a evolução dos jogos para celular.
Puta que pariu! Eita, me bufo! Olha, lembrar que no 99 Vidas número 4, nós fizemos lá aquela pergunta, isso há 10 anos, naquele programa de 29 minutos. A pergunta clássica: celular é um videogame? Essa pergunta foi feita numa época em que, né, só se falava dos celulares, né? Só se falava, não do Edson, né? Mas dos aparelhos.
Caralho,
né?
Entende. Entende.
Olha a piada. Edson celular. E o que é que mudou de lá pra cá? Easy, o que é que mudou de lá pra cá?
Então, cara, nessa época... Qual foi o episódio que a gente mencionou? Jogos celulares, inclusive. Episódio foi lá no
4.
Caralho. Lá no começo, 7 anos atrás. Cara, mudou coisa
foi
pra caralho.
Foi no período pré-formação dos 4 Cavaleiros do Apocalipse.
Veja bem. 2010, né, seria isso. Eu queria ver aqui quais são, deixa eu ver aqui. Best Cell Phone Games de 2010. Vamos ver
qual
aqui quais
eram. Qual era o celular topzera, top raiz da
época? Os topzera da época. Olha só, os top... Cara, tem celular, tem marca que nem existe mais daquela época. A gente tinha o HTC Evo, tinha o iPhone 3GS... Tinha o Nokia N8, o HTC Droid Incredible, o Nexus One, o Palm Pre Plus, Palm nem existe mais, My Touch 3D Slide. Caralho, era um monte de celular que nem... Caralho, BlackBerry ainda tava no mercado.
Eu tô batendo palme.
Ah!
Bruno, nem vem, Bruno, porque tu é o cara das piadas bizarras em outros ambientes. E aqui, tu quer ser o crítico das piadas. Quer ser o Rubens Eduardo Filho das críticas das piadas.
Sei de nada. 2010 já era um período até que a gente... Eu acho que 2010, pra falar da data do programa, era um período que a gente já tinha... É um bom leque de jogos para smartphone. Eu acho que a gente deveria começar falando bem antes disso. Antes do smartphone, porque smartphone é moleza, né, gente? Smartphone a gente sabe.
É, tudo smart.
Tem jogo, inclusive, qualidade de console, se não melhor que muito jogo que tem de console por aí. Mas antes.
Hoje em dia tá mesmo, hoje em dia tá mesmo.
Então, em qual console?
Cuidado.
A gente precisa lembrar das origens humildes. É preciso lembrar das origens humildes.
Na verdade, é só fala na defensiva aqui.
Pode dar processo, cuidado com o que você
processo,
fala.
Que processo, mano? Brincadeira, mano. Brincadeira lá dá processo, dá... A brincadeira dá risada.
Os processos estão comendo solto aí nessa internet.
Processinho, cuidado. Processinho...
Pois né? Lembremos...
É isso? Música, Isa, a música, Isa, como é?
E lá vem o processinho, vagalope.
Isa, lembremos...
Tem gente tomando processinho, tem que tomar cuidado.
É. Lembremos de nossos... Humble Beginnings. Humble Beginnings. Lembremos de período Motorola, período Nokia, em que eles dominavam com seus tijolos. Que se bem que hoje a gente tá voltando pros celulares grandes, né? É um ciclo. Isso é uma coisa engraçada do celular, vocês não acham? Que é meio cíclico? Porque a gente viveu uma febre de que os celulares eram grandes demais, aí a gente começou a diminuir. Depois começou a aumentar. E agora ter o celular grande virou coisa boa de novo. Mas lá atrás, numa época de Motorola... Numa época de Nokia, em que esses dois eram os maiores players da indústria dos celulares, começou, acho que o primeiro jogo que fez sucesso, tinha outros jogos menores, mas o primeiro jogo que fez sucesso, estrondoso, o pessoal chamar, clamar pelo jogo, era justamente o jogo da cobrinha, né,
cara? Olha, o primeiro que...
Não, pera, o Snake 2 que era da hora.
Que é da cobrinha.
Snake 2. Opa, Snake 2 tá linha verde. Link no post.
Exato.
Aí.
Revolução. Que foi o primeiro jogo que acho que viralizou de celulares. Porque cada celular tinha o seu joguinho assim. Mas o primeiro que virou moda mesmo foi o jogo. Foi o Snake, né, gente? Snake, que era o jogo da cobrinha que vai pegando os itens aí e vai aumentando o rabo, né?
Tinha que sair um remake, um remaster HD dessa cobrinha aí pro.
Ah, mas tem. Tem um jogo. Qual foi o jogo recente que saiu? Que o pessoal até brincou da cobra também?
Resident Evil.
Não, caramba. Tem um jogo
Zelda.
De cobra.
Zelda, tu viu uma cobra no Zelda, Bruna? A cobrinha assim, que é tipo uma cobra de deserto e tudo. Deixa eu ver alguma cobra.
Tem animais no Zelda.
Não, tem várias, não. Tem uma cobra só.
Particularmente, uma não cheguei a ver, não. Não lembro. Não me recordo. O Bruno? Snake Pass é um jogo recente, é que o pessoal tá brincando até. É óbvio que não é comparado ao jogo da cobrinha, mas é um jogo em que a cobra é o protagonista. Veja só vocês.
Ah, tô vendo aqui. Bem feita a cobra. É uma evolução muito grande. Negócio aqui. Cobra coral. Carinha assim.
Mans! Estamos falando daquele início. Estamos falando o quê? Dos anos 2000. O início dos anos 2000. Final
ainda
dos
não
90.
Existiam os toques polifônicos, né? Essa galera que tá ouvindo nosso podcast... Tem uma galera muito mais nova, né? A gente fez um
senso. Toque polifônico, meu irmão. Sabe o que eu me lembro? Quando eu ouço a palavra, a expressão toque polifônico, o que vem na minha mente imediatamente é a música da Vitória do Senna. E música de hino de time de futebol.
Isso. Vai estar indo do Brasil aí, toque polifônico.
Sabe o que é engraçado? A gente falando, parece que isso aí foi lá nos 80, nos 90.
Não, faz tempo.
Mas no início dos anos 2000, cara, não tinha ainda. Não era coisa comum. O pessoal acha que celular é... Pro pessoal que nasceu nessa geração dos 2000, celular é uma coisa que a vida pré-celular é inconcebível. E não é bem assim, não, gente. Celular foi se tornar uma coisa comum mesmo depois dos anos 2000, eu acho.
Mas o Bruno, o celular hoje é parte do nosso corpo humano. Confere.
Exato. Basicamente.
É difícil, tanto que é que o Easy vai saber explicar até melhor.
Eita.
Que as pessoas acham que é o tinhoso brincando com o corpo deles, mas aquele movimento muscular, Easy, que quando você, às vezes você sente que o celular não tá no pulso,
e aí
você sente tua perna vibrar, cara. Você fala,
é loucura, mano.
Tipo, isso é o teu corpo, que ele tá tão acostumado com a existência daquilo, que ele tá falando, mano, tá faltando alguma coisa aqui. Ele manda um estímulo pra ver se, não, se aquele parte da parte do corpo não tá morto.
Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, Bruno? Isso é que nem em Matrix, quando o Morpheus fala, sua mente tornará aquilo real. É isso aí. Você tá tão acostumado a sentir a parada que o seu cérebro passou muito tempo sem sentir, o seu cérebro vai e cria um estímulo. Muito louco. Não.
E aí o celular, como parte do nosso corpo humano, ele tem várias funções, né? A gente manda nossas mensagens, nossos e-mails, WhatsApp toda hora, Instagram toda hora, Facebook toda hora. Facebook é uma merda e as pessoas estão usando cada vez menos, né? Confere aí também. Confere ou não confere?
Confere quem aí? Quem?
Confere Facebook. Quem? Estamos usando cada vez menos. Confere ou não? Você tá usando menos, Bruno?
Eu nunca usei. Eu não sou muito parâmetro pra Facebook, porque Facebook
você tá
pra mim
todo é... Instagram. Você tá todo...
Não, então, do Instagram. É meio de divulgação. É diferente, pô. É diferente.
Facebook, ele é só a sua certidão de casamento ou relacionamento pra internet. Pra isso que serve o Facebook. Mas é verdade. Eu tô falando uma mentira, isso? Pelo amor de Deus. Não,
não pra mim, não. Pra mim, sinceramente, não. Pra mim, eu prefiro...
O seu daqui, Facebook daqui tá namorando lá?
Não.
Easy. Então não é sério o negócio.
Não, não tem nada a ver com isso. É porque eu acho que não é necessário, entendeu?
Pai, mas porque pra internet...
pior que a minha mina ouve o programa.
Ô, Natália. Ô, Natália, filha. Certidão de relacionamento pra internet, pro mundo, é o Facebook. Prensa o Luiz aí, minha filha, hein? Bota esse malandro nos trilhos.
Não é, não. Eu discordo disso aí.
Mas é verdade, velho. Pode pesquisar aí, pesquisa no Google aí. Ou bota no Twitter aí. Pergunta no Twitter aí. O Facebook é a certidão de comprovação de relacionamento na internet? Interrogação.
Ah, pá, por mim, eu não era nem pra... Não vou nem falar nada, não.
Oh,
rapaz. Eu ia falar de brincadeira.
Não fala de brincadeira.
Porque... Eu falo de brincadeira que eu acho que não devia nem adicionar namorada no Facebook, só que eu tenho que atentar agora que eu não posso mais ser o porra louco que eu era antes, que eu falava o que eu queria, que a minha mulher não falava português. Agora a dinâmica é diferente, eu posso tomar um puxão de orelha se a brincadeira não for. Mas a Natália é da zoeira, mano, ela curte a zoeira, então ela não...
Não,
ela
tá aí! Pode. Mas comprovando ao ponto aqui, tá? What? Retornando ao raciocínio, se eu lembrar, obviamente. As redes sociais estão aí nesse celular maldito, nessa parte do nosso corpo. A gente poderia dizer qual a importância de um celular comparado com um órgão do corpo, Bruno Carvalho? Compare o celular a um órgão do corpo.
Não, qual a relevância dele? É um apêndice.
Não, apêndice não.
Não, é um apêndice.
É um
ninguém pulmão. Vai morrer.
Morre, por mais que
as pessoas pensem... Morre, sim. Não, então, por mais que as pessoas imaginem que elas vão morrer sem o celular, elas não vão.
Eu morro.
Elas morrem. Então, Luiz aí, velho. Luiz vai ter que tomar um monte de remédio controlado aí pra abstinência nesse celular.
Não é tudo isso também, gente. Calma.
É tudo isso. É tudo. Bruno, eu diria que o celular, ele é como se fosse uma... Você ficar sem seu nariz. É assim, ficar sem seu celular. As coisas passam a não ter mais cheiro, assim,
cheiro.
Tá?
Não tem mais cheiro.
Tá ligado que tem alguns galera do ramo das tecnologias aí futurista, que eles consideram que nós já somos ciborgues por causa das habilidades que a gente tem graças ao nosso celular. Eles acham que o elo que você tem com o celular já é o próximo bastante, a dependência que a gente tem dessas tecnologias, desses sistemas, já nos qualifica como ciborgues. Bom, a questão é que...
simbiose que nós temos com o celular.
Pois é, uma simbiose. A questão é que é uma interação lenta. Porque você tem que ligar a tela, digitar, por exemplo, você quer fazer uma pergunta pro Google. Você tem que digitar a pergunta, apertar o OK, esperar carregar, clicar no site, aí ler. O futuro que eles visualizam é um chip, que você tenha... Exatamente, um chip que faça isso automaticamente.
Olha aqui, isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Pera aí.
Ou então uma lente
Siri,
no seu olho...
Você é minha amiga?
Eu sou sua assistente e sua amiga também.
Aí, ó. Eu sou amizade. Uma relação de amizade, confidência... Quando você. Easy, Bruno, quando vocês instalam um celular novo e vão lá, aquele processo de instalação do zero e tudo mais, sararão, e aí você confirma aquela parada, enviar relatórios para a Apple, para o Google e tudo mais, você está Nunca. Dando autorização para a Apple e o Google
porque você criarem
Androids, clones seus.
Você é trouxa!
Ah, mas, gente, vocês acham que eu, se você eu nunca, não clicar eu no enviar. Boto, Você acha que você não tá compartilhando informação de qualquer jeito já, Izzy? Lógico que
Bruno,
tá.
Bruno, você acha que eles realmente romperiam a minha confiança? Eu não acredito nisso. Não acredito nisso.
Black Mirror, que veio antes desse fenômeno Rick and Morty aí, que todo mundo, Rick and Morty. Black Mirror veio antes e mostrou que a ficção científica, ela é baseada em coisas reais.
Ah, foi Black Mirror que mostrou.
Foi Black Mirror. Tá, os caras viajaram no tempo, ensinaram Asimov e tudo mais, e aí voltaram pros tempos de hoje. E aí, foi mostrado lá, por exemplo, em um episódio específico, se não me engano, o primeiro da... segundo da terceira temporada, talvez, que é aquele que um cidadão morre, né? Um casal tem lá, o cidadão morre. Eu não sei qual é o episódio, mas é um da
terceira spoiler temporada. Spoiler você, legal mesmo.
Não. É a sinopse, tá? Sinopse da história. É um casal, o cara morre, e aí ela fica muito triste. Aí tem uma empresa que disponibiliza um serviço assim, olha, com base no que o seu marido fazia na internet, de postar em Instagram, em Facebook, em Twitter, a gente consegue emular o seu marido aí. O seu marido aí, e aí criar um clone dele que se comporta igual a ele.
Eu preciso de um desse pra trabalhar por mim.
Aí você recebe. Mas se o cara, se fosse basear com o que tu faz na internet, ele ia criar um maluco. Inacreditável. Olha aí, Bruno, tá vendo? Com tudo que a gente posta na internet, o celular está na nossa mão, ele tem tudo, Bruno. Tudo. Daqui a pouco o celular vai estar medindo temperatura, vai ver.
Como assim daqui a pouco?
Não, temperatura do seu corpo, assim, sabe? Você lambe o bicho assim, aí fica lá a temperatura.
Então... já não tem. Tem o celular que vê tua frequência cardíaca lá quando você encosta
no sensor. Sim, já tem. Já tem, mas tô falando assim, o futuro vai ser tão, tão absurdo assim que você vai colocar sua digital lá e ele vai dar tudo assim, sabe? Todas as tuas taxas, todo o açúcar do seu corpo, se a tua pressão tá diferente. Vai ser um negócio, uma evolução tão grande. Ele vai conseguir não só fazer isso, como ele vai conseguir guardar essas informações e para um futuro muito próximo criar um clone seu.
Aí sim, mano.
Vai existir um Bruno Carvalho 2.
É o que eu mais queria, era um clonezinho, mano. Tá difícil.
Pois é. Você sabe que esse negócio de clone não funciona, né, gente? Vamos combinar. Por quê? Porque a clonagem pode ser feita, mas o comportamento nunca vai ser o mesmo, cara. Você acha que vou criar
um clone, vai ser igual? Não. Mas aí, Bruno. Você tem razão, a clonagem puramente fisiológica de um outro ser humano que tem o mesmo código genético que você, de fato, isso não vai produzir a mesma consciência. Mas na ficção científica, se supõe que existe, além da clonagem biológica, existe também uma clonagem que nem você copiar o conteúdo de um HD pro outro.
Menino.
É disso que a gente tá falando.
Ah, mas isso aí, na verdade, vocês estão falando aquele conceito do transporte de consciência que a pessoa vai morrer e você vai continuar vivo na máquina.
Você tira o cérebro de um
que e nem aquele Transcendência, um filme do menino lá.
Bosta de filme.
Foi legalzinho até, ó.
Não, mas o conceito é maravilhoso, mas o filme, nossa.
Eu achei razoável, porque eu gosto muito daquele conceito, então achei razoável.
Dito tudo isso, tá? Voltando aqui pros celulares. Os celulares, eles têm acesso a muita coisa da nossa vida. Muita coisa.
Uhum.
Então,
tudo, literalmente parte. Tudo, você quer
tudo,
dizer, né?
Tudo, né?
Mas a única coisa que o meu celular não sabe em relação a mim é o tamanho da minha piroca. Porque o resto, cartão de crédito, onde eu trabalho, e-mail,
que pra
onde
ele sabe, Izzy, você já tirou fotos.
Fotozinha nu.
Ele sabe. Aí ele pega e calcula pela proporção do teu corpo, ele já calculou já.
Faz toda a triangulação, né? Tipo, analisa o fundo, o background, o ângulo e vai. É. E tá lá.
O calor do momento.
Perto da porta fica mais fácil de medir a altura também.
Pois é, rapaz. Enfim, e a câmera do celular, você tá usando aqui, a câmera do celular tá apontado pras coisas. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. A gente aqui não sabe
nada. Aliás, eu vou até falar uma coisa pra vocês. Isso é sério, sério, seríssimo. Vocês acham que não acontece? Mas eu, por exemplo, já bloqueei, e está, inclusive, nesse momento bloqueado, câmera de celular meu, câmera de laptop, tudo bloqueado com fita isolante.
Olha aí. Eu deixo apontado pra mim, eu tô nem aí, mano. Eu
vou te explicar por quê. Cara do Wikileaks.
Eu vou te explicar por quê. Se alguém ganhou acesso ao meu computador, a minha câmera é o que menos me preocupa, meu irmão.
Mas o nome lá do Gordon Levitt, do filme lá, do Oliver Stone, do...
É o Edward Snowden.
Snowden falou aí, mas tem que colocar a fita isolante aí na
sua... Não, eu sei, eu tô ciente, eles realmente podem.
A zorra do McAfee lá, o McAfee, o cara falou... Ah,
ele é foda usar ele como argumento, que ele é loucaço.
Ele joga celular fora, ele usa, joga fora, ele descarta, ele usa celular antigo.
Mas tô falando, ele é completamente paranoico louco. É difícil usar ele como... Você já viu o vídeo dele explicando como é que desinstala o McAfee, o antivírus? Ele com as
joga fora lá e tal? O computador? Porque esses bichos não saem não, né, mano? A gente tenta desinstalar um monte de coisas e os bichos estão lá ainda, até hoje. Mas enfim, voltando aqui o raciocínio, tá? Por favor, obrigado. Os celulares aí fazem parte da nossa vida, então como extensão da nossa vida, obviamente que os jogos, eles iriam fazer parte, né? A gente como jogador de videogame e o celular como ferramenta de passatempo, né? Assim, olha, eu quero... Tô aqui na fila, jogando um joguinho, o tempo passa, parece que é mais rápido, né? Ou então eu estou aguardando algum momento aqui lá pra ser atendido em algum lugar... Você joga um joguinho, o tempo passa voando. Então você está se entretendo, mais ou menos como os videogames fazem. A grande diferença é que no videogame, a gente senta com o propósito de jogar videogame, né? O celular, normalmente, você pega pra passar o tempo. Você não pega com o propósito, vou aqui sentar nessa cadeira e jogar Angry Birds.
Tem algumas exceções, cara. Tem alguns joguinhos exceções, que eu cheguei a jogar desse jeito mesmo.
Plants vs. Zombies, você parava pra jogar.
Plants vs. Zombies é um bom exemplo. Tinha um chamado Orion's Legends of the Wizards, que era um
mas
joguinho
de carro.
Mas era
sempre o quê? Em que situação ele? Sentado na privada? Deitado
não,
na
não, eu, cara, não, eu vou te falar que eu nunca entendi essa cultura, digamos assim, de jogar na privada. Porque eu não sei quanto tempo vocês passam na privada.
Eu nunca faço isso. A nova apelido do Easy caga rápido.
Isso inclusive causa hemorroida.
Tanta coisa causa hemorroida. Sentar no chão quente causa hemorroida. Lembra que as mães falavam, né? Então, assim, não senta no chão quente, menino.
Aconteceu mais um dos ditados do Jurandir, isso aqui. Eu não conheço.
Não é não, isso? Me coisa aí.
Me coisa. Pra ser sincero, Jurandir, eu nunca ouvi isso não, Jurandir.
Não? De sentar no chão não. quente?
Sentar no cara, chão e pegar hemorroida? Eu não, cara.
Ele teve uma infância muito característica, porque ou... Você realmente, você é a prova viva de que o mundo de Bob é possível, é totalmente, é algo plausível, acho ou a tua, onde você morou era um lugar muito doido, velho, era um lugar acho, muito
mas
doido.
Mas todo mundo, ó, pra vocês, todas as histórias que eu falei do Vivos Noivos, e vocês, ai, Vivos Noivos não existe. Olha os comentários do cast lá, meu filho, milhares de pessoas falando.
Meia dúzia de negro que leu sua história na internet no post
pois
do
é. Jurandir,
o blog do Jurandir lá.
Blog do Julian de Mitoso. Mas, retornando aqui, os celulares aí, o Wizzy pontuou bem assim, né? Tem algumas pessoas que usam o celular pra realmente jogar, né? Mas eu acredito muito no celular relacionado a jogo como um passatempo, assim. De você estar tá querendo matar o tempo, na verdade.
Um biscoito.
Você tá querendo
um
se entreter. Exatamente, um biscoito.
Eu acho que a maior vantagem, Jurandir, a maior vantagem do celular sobre qualquer plataforma de jogo é justamente essa. Porque ele tem múltiplas funções, então o que causou popularizar jogos no celular foi justamente o fato de ele estar sempre com você em função de todas as outras funções. A ponto de muita gente deixar de ter um console portátil porque já tá com o celular mesmo. Pô, já tô com o celular no bolso. Eu tô na fila do banco, celular. Eu tô esperando pra pagar o pão, celular. Sabe, surgiu um imprevisto, celular, tô no ônibus, celular, entendeu? Então eu acho que o maior fator que contribuiu pra popularização de jogos no celular é justamente o fato de ele ter todas as outras coisas. Excelente. Que você já fazia uso, né? E ele tá com você o tempo todo.
Agora deixa eu dizer o seguinte, existe um aplicativo específico que não colabora pro multiuso, um específico. É um aplicativo muito famoso, na verdade é o YouTube. YouTube, ou você está assistindo o bagulho, concentrado ali no vídeo, porque você não pode, tipo, responder um WhatsApp enquanto tá rolando um vídeo.
Na verdade, com Android pode, com Android pode.
Com Android, o que é que não pode no Android, meu?
Android pode tudo, pode.
Ele cria ferramentas, mas não é algo oficial do YouTube, né?
Não é.
Não,
você
claro que é.
Pode fazer aquele split screen dele lá.
Exatamente.
Ele pode?
Pode, ô, muito Apple. Bacana.
Acorda, Apple, pelo amor de Deus. Porque é um saco.
Saiu, essa função de split screen saiu no Android em 2013, então 2019 vai chegar no
boa, iPhone. Boa. E vai chegar como novidade de criação. Criação by Apple. E aí vai dar relevância à criação. Na verdade, funciona como um beta teste. Se você pensar assim, os engenheiros da Apple, eles mandam essas criações para pro Android para testar, para oficializar na Apple. Não é isso?
Isso aí.
Mas, dito tudo isso, eu acredito muito com o celular com esse objetivo de joguinhos. Tipo assim, joguinho antes de dormir, sabe? Você tá lá com aquela insôniazinha, já olhou o Instagram, Facebook e Twitter e tudo mais, não tem mais nada pra ver, já viu todos os vídeos no YouTube e pararéu. Aí, cara, vou passar um tempinho aqui, vou jogar um joguito. O meu comportamento como jogador de alguns joguinhos no celular é esse, tá? Não é regra, né? Eu sei que tem pessoas que aí tem coleções de jogos aí. Minha mãe, por exemplo, ela tem coleções de jogos de carta no celular.
Ah, tá. Você queria falar que ela tinha coleção de jogos de carta mesmo. Cartas.
Não. De baralho, né? Baralhozão. Aí tem aqueles... Tem um monte de jogos, né? Tem um monte de variados, assim, de jogos, sei lá. São a evolução do paciência lá, sabe? Tem um monte. Ela joga muito disparado. O meu irmão, por exemplo, joga muito dominó no celular.
Eu já percebi que os velhos, eles não se atualizam em relação a jogo. Porque quando eu vejo velho jogando, geralmente é paciência, é dominó, é xadrez, é algum jogo...
Dama.
Jogos dama. É um jogo clássico.
São jogos fáceis de se jogar também, né? Então...
É o jogo que eles aprenderam e é isso. Eles não têm mais tempo nem paciência.
Eles jogam na vida real e jogam no celular.
Isso.
virou um costume. Mas a gente, como é que você se comporta assim, com os jogos de celular, Izzy? Joga alguma coisa no celular, Izzy?
Atualmente eu vou ter jogado aquele...
Na história. Historicamente falando.
Ah, historicamente sim, mano. Inclusive foi muito interessante acompanhar a evolução dos jogos de celular e o próprio mercado de joguinho no celular. Porque assim, os primeiros jogos que saíram foi quando saiu o iOS versão 4, eu acho. E foi quando chegou, e corrija se eu estiver errado, vou fazer o fact-checking depois quando estiver ouvindo esse programa. Mas foi aí que saiu a App Store. E aí os joguinhos, né? E não ninguém sabia exatamente como é que deveria funcionar o mercado de joguinho. Ou seja, os jogos saíam com preços sem sentido. E ninguém sabia o que esperar também dos jogos. Um dos primeiros jogos que eu comprei pra joguinho foi o Spore, que saiu pro iOS. E eu achava, na minha inocência, porque os jogos eram ainda recentes e tudo, eu achava que seria um jogo igual ao do computador. Então eu comprei, era 10 dólares, velho. Eu comprei 10, e era um joguinho idiota de celular, cara.
Caraca. E os jogos são meio caros, né? Ultimamente não é um modelo de negócio muito bom você lançar jogo pra plataformas móveis, eles sendo pagos ou muito caros, né?
Agora o negócio depende. É o Taricoin. Eu acho que o negócio do celular meio que trouxe muito disso de você tentar achar um formato de monetização, né? Um modelo de negócio que funcione. Porque como o Izzy falou, no começo do iTunes lá para jogos, cara, você tinha umas coisas fora do normal, sabe? Aí hoje, se você pensa, você tem oferta de todo tipo. Você tem jogos com preço mais baixo, coisa de $1, né? Aquela coisa dos 99 centavos. Tem jogos free to play, e aí o formato que você paga por conteúdo dentro do jogo, ou o jogo se paga através de anúncios.
Tem uns jogos da Square de R$10, de $10, inacreditável.
Não, tem jogo da Square, meu amigo,
$15.
Que custa bem mais que $10, né? E a Square, eu acho que é uma das que meio que apostou nesse formato de eu vou cobrar preço premium, não
a
premium.
Square,
vou cobrar.
A Square tá nem aí, compra ainda.
Compra. Mas é engraçado, porque a Square também... É injusto falar que ela só tem jogo nesse formato, porque ela também lança alguns jogos free-to-play, e aí você compra conteúdo dentro do jogo, né? Então tem... As empresas... A própria Nintendo fez isso, né? A Nintendo, se você parar pra pensar, o formato do Mario Run é um formato de preço premium comparado pro mercado do celular. E aí a própria Nintendo foi lá e lançou o Fire Emblem, que é um outro modelo de negócio, né? Que você pode jogar free e aí você paga por itens dentro do jogo, né? Ou pela possibilidade de ganhar itens ou personagens dentro do jogo, né?
Exatamente. Ô Bruno, voltando um pouquinho no tempo, tu puxou lá o Snake, né? O Snake foi um clássico, né? E a gente era daquela época em que os minigames de Tetris estavam bombando, né? E tinham o jogo.
Porra,
de
Brick do Game, Snake Brick também. Game.
Brick Game Sucessão, que tinha 999 jogos em um. Era tudo o mesmo jogo, só modificava uma...
Eram, tipo, 3, 4 jogos, e aí o modo de dificuldade mais difícil, eles consideravam uma nova versão do jogo.
É igual aqueles cartuchos pirata lá do Nintendo, que vinha 1000 jogos. Aí eram 100 versões de Mario, só que um começava na segunda fase, aí o outro tinha uma vida menos, era tipo assim, sempre era assim. Mas... Ah, esse período, Juras, que você falou, essa questão dos clones de Tetris, tudo no celular, de novo, muita gente acha que sempre existiu Android e iOS, né? Não existiu outra coisa. É. Mas a gente viveu um período de jogos aí em celular feitos em Java, até o próprio Java já era um formato mais evoluído. Você tinha outras linguagens de programação. Exatamente, você tinha outras linguagens de programação feitas só para celular. E outra, os celulares naquela época não tinha essa coisa de um sistema operacional unificado ou um modelo padrão. Cada um tinha o seu sistema operacional e vamos que vamos, sabe? Vamos pras cabeças aí. Então era também um mundo muito mais complexo para você desenvolver jogo e um período também que a gente vê, hoje parece um absurdo, meu Deus, que absurdo, mas que se jogava através dos teclados, né? Acho que essa é uma das maiores mudanças também. Você falar para hoje, para alguém com celular de teclado, o cara acha que você é maluco, né?
Se você pegar um celular antigo, que tem uma telinha um pouco maior, porque os Nokias assim, tinham uma tela minúscula, né? A gente foi invertendo as coisas, os teclados eram gigantes e as telas minúsculas. As telas foram aumentando e os teclados foram sumindo, né? Até ele ficar integrado à tela inteira ali, né? Porque era impressionante aquela época que as teclas eram físicas, né? Não eram touch, né? E é difícil, gente. Parece que foi há muitos anos atrás, cara, e não faz tanto tempo, né,
cara? Não faz, cara, não faz. Até 2008, 2009, era muito comum ter celular com teclado. Teve uma empresa que foi e apostou tudo que tinha, que teclado era o que é a BlackBerry. A BlackBerry, ela apostava nesse formato de inclusive, teclado alfanumérico mesmo, né? Que nem o teclado de celular, que você tinha os números e aí as teclas correspondiam letras. No caso do BlackBerry, eles apostaram no formato de um celular com teclado alfanumérico, era simulando o teclado do computador, sabe?
Não, e eu que era apaixonado, eu sempre fui apaixonado por música, então o meu celular, antes de migrar pro meu primeiro iPhone, ali em 2010 mais ou menos, foi um Sony Ericsson Walkman, né? Que era aquele laranjinha, tinha um fonezinho de ouvido iradíssimo e tudo mais, ele era modelado.
Falando pra caralho no Multi aqui, era o W810, todo mundo teve. Pô, esse celular era um punk, moleque. Você podia jogar na parede. Não dava nada.
Tu acha, cara, era muito reforçado, né? Impressionante.
Caralho.
Era muito bom. Só um comentário: você tá ligado que tem uma linha de celulares que é feita justamente pra aguentar tranco parrudo, não é? Não sei se vocês já viram falar. Vocês já ouviram falar da Caterpillar?
Sim, a empresa de produto de. Produto não, de máquinas de construção.
Trator. Os caras têm uma linha de celular.
Caraca.
Imagina
hein? O que é construção. Um
celular da Caterpillar. Realmente tem, não é mentira, não, cara. Eles têm uma linha de celular que é pra aguentar pedra, é pra aguentar tudo.
Caterpillar, celular. Olha aí. Caralho, pode crer. Olha isso. Que esquisito.
Bota o link aí.
Ou seja,
caralho.
É literalmente uma empresa que faz trator e o fazendo o celular. Ó, você é pedreirão?
Ele tem exatamente a aparência que você imaginaria que ele tivesse.
Link no post de um cidadão fazendo um unboxing de um Sony Ericsson Walkman, o W580i.
Na época ou hoje?
Porra, o W880, esse me dá uma. Ele tinha uma câmera muito boa pra época, cara.
880, isso?
880, pô.
I ou só 80?
880. 880. O I é a variante europeia, um negócio assim. Eu nunca entendi exatamente qual era a diferença.
Aqui, ai, meu Deus. Olha que coisa maravilhinda. Era um sucesso, né? Mas esse iPhone
não é só. Olha o tweet que eu vou dar aí, ó.
Que também era outra mania que a gente nem mencionou, mas antes dos smartphones chegarem com tela touch e escambau, a gente tinha a modinha do slide. Porque veio por fase, né? Primeiro era o celular como todos, tijolões. Aí veio a moda do flip. Oh, o flip! Aí todo mundo ficava lá, pá, pá, que abrindo o celular, né? Ficava pá, pá.
O flip era legal, porque você parecia, você metia. O flip tinha todo. Tinha uma certa teatralidade. Você enfiava o polegar. Né? Você enfiava o polegar na fresta entre as duas metades. E aí metia o polegar e dava aquele movimento rápido com o. Como é que se diz? Com o pulso pra terminar de abrir, sabe qual é? Pô, deu saudade, celular flip.
Olha, esse aí, ó. Esse foi um dos primeiros celulares que eu tive, foi um Motorola.
Esse é o Razer. Esse era o Razer, não é isso? Era o Razer.
Motorola V3? Não.
V3.
V3 é novo. Não é V3. Não, pô,
é V3. V3 era de flip. O V3
é V3. E foi um dos primeiros que eu ouvi um toque polifônico e era, na verdade, o próprio deles, assim.
Qual foi, assim, todo mundo teve celular na época lá dos pré-pagos, quando o pré-pago começou a bombar no Brasil, mas qual foi o seu primeiro celular, entre aspas, de verdade, no sentido que tinha uma tela colorida, tinha câmera, você lembra?
Meu foi o Nokia N95.
Caralho, já era, porque playboy do caralho.
Não, foi um presente, foi um presente de Natal,
preba, mano. Totalmente preba. O meu, bota aí, era o Motorola V220. Olha que root esse celular aí.
V220?
Uhum. Olha aí. Cara, esse celular era tão root que você tirava foto, mas não tinha como passar foto pro computador. Tinha uma gambiarra totalmente extraoficial pra você passar as fotos pro computador.
Esse celular, ele simplesmente não faz sentido, né,
mano? Pô, achava da hora, mano.
Como é que a gente digitava mensagem nesse vídeo, hein, mano? Ainda mais quando as teclas eram A, B, C, D, juntas.
Essa aí foi a última época em que a gente foi realmente livre da tecnologia. Você puxava o celular, mandava a mensagem que queria, fazia a sua ligação, botava de volta no bolso e acabou.
Hein, Izzy, me explica como era digitar mensagens com aquelas teclas juntas, assim, A, B, C, D,
era, você tinha, antes do T9, ainda por cima. Você, o que, que você fazia? Mano, era muito tosco. Você tinha que ir digitando os números. Por exemplo, a primeira tecla tem A, B e C. Aí você aperta uma vez, sai A, aperta a segunda vez, sai B, aperta a segunda vez, sai C. Se você deixar um tempo sem nenhuma atividade, ele fixa aquela letra. E aí você passa pra próxima. E só de explicar como digitar uma letra, eu já fiquei cansado.
É, você quer... uma pessoa pergunta assim, e aí, vamos sair hoje? Aí você assim, meu irmão, cara, demorou pra escrever essa mensagem, hein? E aí você responde sim e demora mais também 2 minutos pra escrever essa mensagem. Não era prático, né? Eles não pensavam assim, as pessoas vão se comunicar via mensagens aqui no... Mesmo a gente tendo a parada, as pessoas querem ligar umas pras outras. Aí não, né? As pessoas, elas queriam... hoje em dia, ninguém liga pra ninguém, né? Ligar?
Não, ligar ligação, é a coisa que menos se faz em celular.
Quando, caralho, eu vejo uma ligação aqui, meu Deus, morreu alguém, deve ser muito sério isso aqui, sabe?
Não, essa parada de ligar, isso aí, a única pessoa que ainda liga, eu acho, são as pessoas mais velhas, porque elas se identificam mais. E não porque elas não têm habilidade com as novas tecnologias, que eles não sabem digitar, não é nem isso, na minha opinião.
Meu pai não tem não mesmo.
É porque... Cara, seu pai talvez, mas na minha experiência, por exemplo, a minha mãe, quando ela me liga, não é porque ela não sabe digitar, minha mãe usa o celular pra caramba e tal. A minha mãe é curiosa porque ela era uma das pessoas que, quando eu comprava um novo celular, ela não entendia qual era o propósito. Porque pra ela não entendia. Porque qual é a grande bosta um smartphone? Eu só preciso poder ligar pra fulano e cigrano, então não tem pra quê. Então, quando eu dei o meu iPhone 4 velho pra ela, foi o primeiro smartphone dela. E ela ficou completamente apaixonada pela Apple. Agora ela tem iPad, tem Mac,
minha mãe,
tudo.
Mesma coisa. Minha mãe hoje tem um iPhone 8 Plus e é apaixonadíssima por aquilo. Eu nunca imaginava o celular como aquele item ali, sabe? Com várias possibilidades e tudo mais.
Pois é. E aí, tipo, ela sabe usar... como é que se diz? Ela sabe usar o celular muito bem. Ela tem bastante intimidade. Ela usa o iPad dela e tal. Só que ela ainda liga, não por falta de intimidade, mas porque a pessoa mais velha, eles não entendem os protocolos atuais de comunicação pro celular. Ou seja, a comunicação assíncrona. Você manda mensagem, eu leio e respondo quando for possível. A minha mãe, ela manda mensagem, aí... 2 segundos depois, ela mandou outras 4 mensagens perguntando se eu li a primeira. Entendeu? Cadê? Você leu? Já falei, você não responde. Falei, mãe, passou 5 minutos, tô no trabalho, calma. Tá dirigindo. Eles não entendem isso. Pra eles, a comunicação tem que ser imediata.
Eu lembro desse celular aqui, ó. Tem link no post aí, ó. Esse Nokia maravilhoso. Que o meu pai tinha esse celular. E eu levava pra escola pra dizer que era meu.
Deixa eu ver.
E nunca era meu, não. Não era meu, era
do meu pai. Pô, mas tu podia pegar o celular, ele deixava tu pegar o celular,
não fazia falta? É que meu pai tinha, mas ele usava pouco, sabe? Ele não usava tanto. Ele deixava lá em casa. Às vezes ele ia trabalhar e deixava em casa e tudo. Aí eu levava pra escola com aquele
encaixe na calça. Ô, Júlio, essa sua história está incompatível, hein? Ah. Não é por nada, não. Desculpa ser o cara do fact-check aqui, mas essa sua história está incompatível, hein?
Fale.
Chamou na xincha.
Esse celular da Nokia, esse modelo aqui, é depois dos anos 2000. Você já tava na faculdade, Jurandir.
Então, peraí. Deixa eu ver se tem algum parecido com ele aqui. Nokia antigo. Como é que eu pesquiso aqui? Nokia...
Entrou pro hall, esse aí vai junto com a fita do Donkey Kong no console.
Não, tem nada a ver. Foi um erro de localização aqui, porque ou era... Não, não é esse Nokia, não.
Jandir, tu tinha um tio que trabalhava na Nintendo, não tinha, quando era pivete?
Qual é o Nokia da época do StarTAC, hein, Bruno? Lembra do Nokia
Zone? Pô, o StarTAC é do começo dos 90.
Eu acho que era esse aqui, ó. Aqui, ó. Vê se é esse aqui, ó. Esse aí já era sem antena mesmo. O outro tinha uma anteninha.
Vamos ver. Caralho, eu tive esse lá. Qual é esse? Eu tive esse. No ensino médio.
Qual é o nome dele? Deixa eu ver aqui. My cell phones. Nokia...
Inclusive, não era Gradiente... Oh, vem cá. Não era Gradiente que vendia o celular da Nokia no Brasil? Que trazia?
Eu acredito que sim.
Eu tenho quase certeza, porque eu tinha esse lá e em cima dele dizia Gradiente. E na época eu não entendi, eu falava, cara, Gradiente é foda, os caras fazem celulares aqui no Brasil, nossa, que horror.
O Nokia é 1999, parece. Eu não sei se... Será que esse Nokia 3210, deixa eu ver aqui. Nokia 3210 é aquele outro que eu mostrei. 3210, Easy, é o Nokia 3210, tá?
Qual? Esse. Qual que é?
Esse aí que você mandou.
Esse aí foi clássico.
O bicho
clássico.
Parece, macho, um telefone sem fio de casa, mano.
Pode crer. E a bateria durava, porra, uma semana.
É nuclear, né, mano? O negócio não é possível, mano. Porque como é que durava tanta bateria? Será que a gente usava pouco?
Agora, não, porque ele não usava quase nada, mano. Olha a tela dessa porra.
Era quase um bip, mano, o negócio, mano.
Mas se você peidasse no celular, só a diferença de temperatura dava pra recarregar a bateria.
Ô, Bruno, esse que tu falou lá que era mentira, é o 3210 também.
Eu vou te mandar o clássico dos Playba. Eu vou te mandar o clássico dos Playba, tá? Você tá preparado? Olha só. Aqui, pega.
Mas, ô, Júlio, o 3210 é de 99.
Sim, eu tava fazendo o terceiro ano.
Olha o que eu mandei aí. Esse era dos Playba. Isso
de 99 lá fora ainda, hein? Não é nem aqui.
Easy, eu cheguei a ter um visto desses.
Falei que... Eu tô falando que o Júlio era Playboy, rapaz.
Na verdade, eu não era Playboy. É que meu pai tinha acesso a essas coisas, mano. Tinha gente que trazia, ele conhecia muita gente que trabalhava com ele, que viajava pro Paraguai e trazia muita tecnologia, mano.
Esse cromado era a Playba mesmo.
Esse era o Playba. Esse aí, quando eu tava no terceiro ano, em 2003, todos os Playba da escola tinham esse aí. Eu não tinha porque eu era pobre.
Eu tive ele, sim. Meu pai pouco usou esses celulares aí. Na verdade, ele tinha um, aí trocava pra outro, aí ele ia deixando lá em casa e eu levava pro celular pra escola. E outra, eu levava pra escola e não tinha nem número, mano.
Eu sabia.
Era só pra mostrar que eu tinha um celular, mas não serve de nada, mas era uma telinha que tinha o jogo da cobra, sabe?
Isso que eu ia falar, serve pra jogar o jogo da cobra, porra.
Ah, ai, que criança é um negócio muito boboca,
cara,
né, mano?
Eu tenho um amigo que ele... Isso não é nada. Você pelo menos tinha desculpa de ser criança. Eu tenho um amigo, o cara tinha o quê? 23, 24, e ele andava com aquele headset Bluetooth na orelha, sendo que o celular dele não tinha Bluetooth, porque ele realmente só queria aparentar que era importante.
Meu Deus.
E tipo, ele me confidenciou isso, e ele falou assim, cara, não fala pra ninguém e tal, e eu comecei a falar isso pra todo mundo com quem a gente trabalhava. No mesmo dia, ele falou, cara, não fala pra ninguém, mas ó, isso aqui, ó, eu uso só pra tirar onda, meu celular não tem Bluetooth. E aí ele falou, não fala pra ninguém não e tal, eu falei, não,
é que nem aqueles caras que hoje, usam hoje aqueles fone Beats. E o cabinho do fone de ouvido não é ligado a nada, tá enfiado dentro do bolso assim.
Caralho, faz isso?
Tem uma galera que faz isso.
Ou é o Fantástico Mundo de Juras?
Tô falando, mas... Easy, tu desconfia dos humanos?
Juras, você... Humanos. Não, eu desconfio de você. Histórias que eu nunca ouvi antes. Histórias que eu nunca ouvi antes.
Todo mundo conhece um Zé Ruela que faz isso, mano.
Por que o cara faria isso, porra? Todo mundo já anda com o celular mesmo. Já plugando. Não faz sentido nenhum, porra.
Ele podia não estar tocando, podia ser um fone diferente. A entrada é diferente.
Fone diferente? É tudo padrão, você tá ficando louco.
É diferente, não. Tá vendo os novos iPhones aí que nem tem mais entrada de...
Ah, mas
é
isso verdade, foi agora. Hein? Nem mas tem é mais agora, porra.
Sim, mas o que tem, mano? É.
Eu acho que você está...
Aliás, vamos combinar que seria tipo é esse da Apple de querer diminuir o máximo possível a opção das pessoas de conectividade.
Eu não consigo mais explicar nada. A Apple é uma tristeza atrás da outra. Essa é verdade.
Mas vai pegar...
Eu só não consigo abandonar, mas é uma tristeza atrás da outra.
Tu vai pegar síndrome de Estocolmo isso aí. Tu vai pegar o iPhone 10 aí?
Eu? Não. Eu tô no 6 ainda, mano.
Eu tô no 6 Plus. Mas o meu tá insuportável, cara.
O iPhone evolui 4 gerações, eu sempre fico 3 gerações atrás, assim, sabe?
Chama, esse, o termo científico pra isso que a Apple faz é ciricutico no rabicó, né? Que é essa coisa de ficar mexendo onde não precisa e tentar o máximo possível remover a quantidade de opções que você tem.
Essa parada do fone de ouvido é inexplicável. Inexplicável.
Não, explicável dá, porque a Apple sempre teve tesão em adaptadores. Eles não gostam que você... Eles querem que você use as paradinhas deles.
Exato. É a venda casada. Assim, você compra um celular de brinde, você tem a oportunidade de comprar mais adaptadores.
Não, esses últimos Macs deles, os últimos MacBooks deles são ridículos, cara. Você precisa de um monte de dongles lá, de adaptadores, pra fazer coisas básicas,
porra. Não é esse que só tem uma porta que ou você carrega ou você usa uma extensão, né?
Isso mesmo. Exatamente isso. Isso. Exatamente isso. Aí você tem que comprar um adaptador. Cara, olha, eu vou te falar um negócio. No celular ainda tem a desculpa de que o espaço interno é muito limitado e você tirar o fone de ouvido, você dá um pouco mais espaço dentro do celular. Eu não entendo como é que funcionou tão bem até agora e de repente é preciso desses 5 milímetros a mais, mas tudo bem. Tudo bem, tá? Mas num computador não tem qualquer lógica ou justificativa.
Eu também acho que não faz sentido. Só que eles estão querendo transformar seu computador em o ciclo do Bluetooth e Wi-Fi, né? Assim, não quer,
é a celularização do computador, é isso aí.
Eu quero que o computador carregue só em ficar próximo de uma tomada, assim, sabe?
Não, aí tudo bem, isso aí já existe. Tem algo
próximo, é que nem os puzzles do Zelda, Bruno. Lembra? Tem uns puzzles lá de eletricidade que você tem que deixar próximo uma pedra da outra, de metal. Sim. E tudo, e aí gera a corrente.
Mas carregador por sem fio já existe, né? Você liga o... É que, na verdade, você liga lá na tomada,
funciona
e tem uma base.
Funciona bem. Cara, eu só acredito nisso se eu presenciar, porque parece muito ficção científica isso, carregar.
Funciona bem, sim.
Transferência de energia sem cabo.
Ué, mas o Wi-Fi é um sinal, cara. A diferença é o tipo de sinal. Você tá ligado que toda vez que tem um Wi-Fi ligado na sua casa, seu corpo tá sendo atravessado pelos dados que estão no ar, né?
Isso não faz mal, não, mano?
Aí é que tá. Todo mundo fala que não faz mal. O problema é que ninguém tá vivo a tempo suficiente pra saber se isso efetivamente faz mal ou não, hein?
É, porque faz pouco tempo, né?
Exato. Já parou pra pensar nisso?
Olha só, esse celular aqui, ó, que foi a Nokia. A Nokia sempre foi muito à frente do tempo, né, em termos de celulares naquela época, né? Ela era a desbravadora, né? Ela e a Motorola disputavam a braça e ela lançou o Engage, né? Que era um celular videogame, né?
Engage, grande Engage. Engage do coração. Horrível! Era um portátil razoável como celular. Não. Ele era horrível.
Razoavelmente ruim, você quer dizer. Ele era um portátil ridículo. Não,
como portátil,
é ridículo. Você
só pra jogar. Na época, onde que você ia achar Tomb Raider portátil na época?
Não tinha. Caralho, tudo bem, mas, velho, aquele controle era horrível, a tela era vertical, que não faz sentido num console. Pra você chegar no cartucho, você tinha que...
vertical é foda.
Você tirava a tampa, tirar a bateria, aí você fica fazendo um malabarismo com o celular, a bateria, tampa e o jogo. Tá louco? Não, não era legal, cara. Era um conceito interessante, mas aí o iPhone com a App Store veio a realizar aquilo de uma forma que fazia sentido. A gente vê isso muito na tecnologia, uma ideia interessante, mas quando os caras vão, eles pegaram o conceito de jogar videogame no seu celular. Excelente ideia. Só que eles foram no paradigma do que tinha na época, que era o console portátil, com a bateria, com o cartuchinho. E não funcionava assim, entendeu? Não era pra ser assim.
Ah, mas peraí, Izzy, calma. Imagina,
pô, eu queria muito N-Gage, cara. Eu queria pra caralho N-Gage.
Imagina o pequeno Izzy. O pequeno Izzy na época.
Eu não preciso imaginar. Eu vi, eu queria o N-Gage, cara. Eu joguei
então, N-Gage pra caralho. Porque a gente tá falando do período pré-smartphone, né? Então, naquela época, Izzy, você podia jogar.
Era
tá pré-smartphone.
Não, já tinha Palm... Não, peraí. Pré-smartphone naquelas. Porque já tinha Palm Trail, já tinha esses aparelhos, tá, já tinha
Blackberry. Pré-smartphone moderno, então, vai. Vamos chamar
assim. Tá bom, vai lá. Beleza? Vai.
Ó, você não tinha qualidade de jogo... Onde que você podia jogar Tony Hawk? Onde você podia jogar Tomb Raider?
Porra, Tony
você
Hawk pra ele era bem legalzinho, como? Era legalzinho.
Não tinha como. Então, eu entendo o que você tá falando. É óbvio que ele era um trambolho, porém, na época você não tinha opção melhor. Você não tinha, não existia opção melhor, cara. Não, sai de... Como celular, ele falhou miseravelmente. miseravelmente.
E aí depois, né, teve o QD, que foi o sucessor dele, que era um pouco melhor, não tinha mais side talking.
É, assim, ele resolveu o problema específico do side talking, né?
Cara,
o
side talking é muito ridículo. Fala pro Juras, que o Juras tá boiando, ele não sabe o que é o Engage.
O Juras, é assim, o caso do Engage, ele era uma plataforma que, na teoria, ele serviria como o seu videogame portátil com o teu celular. Uhum. Só que o que aconteceu?
Manda foto, eu acho que ele nem viu. Manda foto aí, manda foto pro Juras.
O problema é que, como aparelho portátil, o design dele lembrava até o próprio Game Boy Advance. Tipo, você olhava pra ele, lembrava.
Eu mandei a foto aí, só olha no chat aí do Skype, animal.
Para falar nele, você tinha que falar de lado. E não é de lado que você tá imaginando assim. Imagina o rosto do seu. A face. A face do celular onde está a tela. Não é ele que encosta no teu rosto. Você tem que virar ele de lado e a parte. Tipo, a parte de cima dele encosta no teu rosto, entendeu?
É que nem quando a gente manda mensagem de áudio hoje em dia pra,
em WhatsApp. E o escutando assim no WhatsApp. É.
Imagina, cara, o legal... Sabe o que é foda? O legal é que tinha um... Esse lance do side talking foi realmente uma febre dos memes. Foi um dos memes clássicos da internet. E aí tem um site chamado sidetalking.com. Olha esse site aí, pra você ter uma viagem no tempo. Clica aí. Ó, tá aí no chat, olha aí o sidetalking.com. Clica aí, Juras, olha que site sensacional.
Vamos analisar site to... Nossa, esse é o site oficial ou não, né?
É o site do site. Não, não é do oficial do não, celular, pô.
Não é do celular, Juras.
Ah, caraca.
Esse era um site que várias pessoas pegavam objetos aleatórios e colocavam no rosto, igual o... Como, da forma como você segurava o N-Gage, né? E eu, cara, na época eu queria mandar uma foto pra esse side talk, mas eu não tinha câmera digital pra você ver, pra você ter noção.
Não aparece nada aqui, mano. Ah, viu a Final Side Talk Pictures.
Isso. Página. Pô, dá até vontade. Tem um cara fazendo side talking com um colchão, mano.
Bananas.
Não, as fotos parecem que são dos anos 90, as coisas que a galera tá usando, tá ligado? As roupas, o estilo de cabelo. Sim. Ah, tem um cara, ó, o Juras mandou uma foto lá pro site Talk, eu vi agora.
Eu?
O Juras já conhecia o negócio pelo jeito, olha aí. Ó o Juras aí.
Caralho.
Eu queria mandar uma foto pro site Talk, mas eu não tinha câmera. Quando eu descobri esse site, eu não tinha câmera digital.
Fala desses sites aí, mas teve um site, não sei se tu lembra, Bruno, nos começos ali da internet... Ali, saindo os primeiros Resident Evil, o segundo 98, né? E aí, em 98, tinha um site americano ou era japonês, não sei, que fazia detonado de Resident Evil e colocando imagens do jogo assim, e eram imagens explicando cada momento, assim, ah, aí você vai por aqui, aí você faz isso e tudo mais. E era um site tão completo de Resident Evil, um site gringo. E eu era muito fã. Aí eu lembrei desse link que o Izzy mandou do Side Talk, porque tinha as sirenes, GIFs, e todo o site ali do finalzinho dos anos 90 tinha 1 milhão de GIFs. E é impressionante como o GIF sobrevive até hoje. Ele tinha morrido, o GIF. Ele foi substituído pelo Flash, e aí o Flash morreu e o GIF retornou com uma força inacreditável nas redes sociais. Né, mas as pessoas usam muito nos...
Sim,
no,
sim, sim.
No Twitter, no
era Facebook, coisa de fórum. Mais. O GIF era coisa de fórum de internet, pois é, na época.
E aí voltou com absolutamente tudo, né? É uma loucura isso, né? Mas lembrando aqui de alguns jogos. Ai. A gente falou de um jogo clássico, do Snake.
Então, Júlio, eu queria perguntar. Quais foram os jogos que vocês ficaram mais impressionados de ver nesse período pré-smartphone moderno, assim?
Como assim, período pré-smartphone? Entendi.
Dos antigos, sem contar Android, período pré-Android e iOS.
Ah, ok. Eu tinha um desse W810 que a gente mencionou aí, que eu não lembro o nome, mas era um que um bonequinho era atirado de um canhão e você tinha que ficar apertando o botão pra ele voar. E você tinha um número limitado de combustível pra você continuar no ar. Então você tinha que apertar o botão pra usar o entre-aspas combustível na hora certa. Pegar um... Sabe qual é? Pegar um...
Não sabe o nome, foda,
não. Né? Não lembro de forma alguma, cara.
Eu lembro, Bruno, de Pac-Man. Eu joguei Pac-Man no celular. Não lembro de qual celular, tá? Não sei se foi o N95. Posso estar viajando, foi no N95 ou foi algum mais recente. Tinha um de navinha que era muito clássico, cara. Ele parecia com River Raid. Eu não lembro o nome, era pra Simbia ele. Quem tiver ouvindo aí lembrar, por favor, comente. Um jogo clássico também que apareceu É, no Stranger Things 2 aí, as pessoas viram malucamente.
Ah, nem.
Dig
Dug. Spoiler, spoiler, Dig Dug.
Não, mas caramba, ele só fala de um jogo, é de spoiler de Stranger Things.
Dig Dug. Spoilerzão.
Ele saiu pra muitos celulares.
E se, aí, se eu não soubesse que a série se passa nos 80? Aí foi um spoilerzão.
Ué, mas todo mundo pode jogar Dig Dug hoje em dia, inclusive. Não precisa ter nos 80 pra jogar Dig Dug.
Pode jogar qualquer coisa qualquer dia.
Exato.
Bruno, tem um jogo clássico. De. Sabe aqueles parquinhos que tem em shopping? E são aquelas mesas que a...
Air Hockey,
exatamente. Ele tinha um jogo desse pro celular. Que ele era tipo um pongzão da vida, assim, sabe? Não sei se era alguma coisa hockey, glow hockey, alguma coisa assim. Que eu lembro de jogar muito ele também. Eu jogava aquele Batalha Naval no celular também. Isso tinha no Symbia, tá? No Symbia. Nos mais antigos, assim, eu nem lembro direito, não. Mas Batalha Naval era um jogo bem, bem complicado. Assim, na vida real era bem mais fácil jogar, sabe? Que você dobrava a página e fazia uma bolinha, né? Blu, 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 blu. Riscava uma bolinha assim, aí você abria a página e via se atingia os navios do adversário, né? Era bem mais legal jogar Batalha Naval ao vivo. O que eu lembro desse é por enquanto isso. Vou ver se eu vou lembrando mais aí. E tu, Bruno?
Ah, o meu é estranho porque eu tive um gap muito, muito grande de celular. Eu pulei dos celulares tela monocromática, né? No caso, ou era verde ou era azul. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu acabei, por causa da empresa, eu acabei pegando um LG na época. E aí, foi a primeira vez que eu joguei num celular. Eu acho que eu joguei o Duke Nukem.
Damn, I'm good. Caraca, mas
Crash,
já era bonitão assim?
Sim. Crash. Puro, Street Fighter 2, cara,
Crash,
mas o Crash de kart, né, era o Crash Kart Nitro, Crash Nitro, na verdade. E, cara, eu fiquei bobo de ver, porque pra mim, celular até então era o Snake, era no máximo um joguinho de kart, um Tetris. Quando pulou pra isso, eu fiquei maluco, cara, jogando Metal Slug, joguei, cara, eu falei assim, não é possível,
isso é foda.
Celular não pode rodar isso, é impossível, cara. Eu fiquei bobo. E o Street Fighter era lá o joguinho completo. Street Fighter 2 com os 8 personagens, todos os golpes. Só não tinha áudio, por causa da limitação, não falava Hadouken, não falava nada. Mas só de você pensar que você tinha um Street Fighter na sua mão, com o moveset completo, apesar de que jogar com teclado também era meio complicado, né? Porque ele
caralho.
Eu tinha que jogar no teclado numérico, eram os golpes, né? Então eu lembro até hoje. O 4, 5, 6 era soco, o 7, 8, 9 era chute, e aí em cima... Você tinha que fazer o direcional, então ele ficava com o botão, era o ok, e os botõezinhos lá pra fazer o movimento, e os golpes embaixo, sabe? Mas era, cara, eu fiquei bobo de ver. Tanto que eu tenho esse celular da LG aí até hoje, e eu jogo esses jogos, vira e mexe. Eu tava brincando até, eu falei pra vocês da caixinha tá aqui comigo, do celular, mas como eu sou acumulador monstro, eu não jogo nem meus celulares velhos fora. Então vira e mexe, eu ligo. E, cara, eu jogo amarradão, sabe? Metal Slug, Duke Nukem dele. Tem um jogo de terror que era muito bom. Qual que é o nome desse jogo, cara? Eu acho que é Death Trap esse jogo. Ele lembra muito um Splatterhouse, mas é de uma menininha, cara. É muito bom esse jogo. Muito, muito bom. Jogo de terror que se passa numa casa e tal. Ou é Death Trap ou é Night Trap? Agora eu não vou lembrar, cara, mas é um desses dois nomes. É muito bom, cara. Muito, muito bom.
Eu sei que vários jogos clássicos que saíram pra videogames nos anos 90, principalmente, saíram pra celulares oficialmente, né? Tipo assim, o próprio Sonic, né? O Sonic, ele, além das várias versões de Jump dele, né? Aqueles jogos de velocidade, etc. O próprio Sonic 1, Sonic 2 saíram pro celulares, é para Android, para iPhone.
Inclusive, trabalho do Whitehead, que é a mesma galera que fez o Sonic Mania, cara.
É.
Que a gente tá fazendo sucesso.
Porra, eu tô precisando pegar ele no Switch, cara. Enquanto não sair o jogo do 99 Vidas, vai ser o melhor jogo do Switch, vou ter que me contentar com o Sonic aí.
Eu baixei o Sonic Mania pro Miguelzinho jogar, né, aqui. Ele viu jogar aqui o Nintendo Switch. Pô, ele vai se amarrar aqui e tudo mais. Ele jogou a primeira fase... Queria jogar outro jogo. Aí eu, puta merda, eu comprei só pra tu jogar, mano. E aí, ele foi lá e jogou 3 horas de Rocket League, mano.
Caraca.
Eu me viciado. Outro jogo que saiu pra iPhone e Androids. Crazy Taxi.
Nothing changes,
é bem bacana, viu? E assim, ele diminui um pouco a qualidade gráfica, mas tem uns jogos que ficam muito bonitos assim no celular, mano. Mas o celular precisa ser um pouquinho melhor, né? Pra funcionar direitinho assim, sabe? Mas é muito bom. O próprio Chrono Trigger, mano. Mó galera jogou Chrono Trigger pela primeira vez no celular, mano. Tem noção disso, mano. Tá loucura, né? Mas os Final Fantasy mesmo saíram vários no celular, né? Isso sem contar... Tô falando, obviamente, dos jogos oficiais, né? Sem contar os Androids que dá pra você instalar emuladores e tudo mais. Aí pronto, né? Vira uma biblioteca
ainda. Acho, você viu? Ó, o vídeo. Falando em emulador de Android. O Android, eu sempre usei muito Android e tal, mas era aquela brincadeirinha de fanboy. Mas o Android, a versatilidade do Android, inclusive, respeito a isso, é muito sensacional. Olha o vídeo no post do que eu fiz com o último aparelho Android que chegou aqui pra resenhar. Olha aí, tá aí o link.
Era um controle. Fala, explica isso, o que é? Um controle...
Pra quem tá agora na academia, é um vídeo que eu começo com um controle e eu tô mexendo com os botões do controle academia, e você ouve o som...
Está sugerindo que o nosso ouvinte está na academia.
Ah, na padaria, na, sei lá, na, no clube de swing. Sei lá onde é que os caras ouvem o programa, cara. Aí eu tô usando o controle e você tá ouvindo os sonzinhos do Pokémon. E aí eu mexo o pulso pra chegar perto da câmera e você vê que o jogo tá rodando no meu relógio, velho.
Meu Deus. Um relógio, mano. Imagina a loucura
que é. Eu tô jogando... Ah, mas é legal, pô. Vai, é legal pra caralho.
Você tá jogando Pokémon no seu relógio sem enxergar porcaria nenhuma, né?
Tô vendo tudo, meu. Bruno, eu não sei se você tem 80 anos de idade, mas a minha visão tá perfeita ainda.
Tá, não vê nada. Não dá pra ler nada.
Dá sim, caralho. Vocês têm uma má vontade da porra mesmo.
Mas os jogos que eram populares lá em 2010, quando a gente tava discutindo, eles continuam populares até hoje, né? O próprio... Angry Birds, né? Eu não sei se esses jogos são mais recentes, o Cut the Rope, né? Que é muito famoso essa porra.
Porra, Cut the Rope deu até saudade agora, eu jogava pra caralho.
Esses de puzzle são muito populares. Eu, atualmente, no meu celular, eu tô jogando um joguinho aqui de puzzle gratuito, tá, gente?
Qual?
Um jogo chamado Two Dots.
Two Dots? Desconheço esse joguete.
É um jogo que você tem só dois pontinhos na tela.
Caralho.
Tem mais alguma dica pra celular aí? Só pra gente finalizar, Easy? Recomenda alguns jogos aí de celular pra turma.
Jogo que eu tô agora. Eu
queria recomendar o Plants vs. Zombies 2, o Easy gosta.
Não, caralho, Plants vs. Zombies foi mais uma das... A EA, ele compra as empresas e aí caga em cima delas e destrói o seu legado. Os jogos aqui, eu vou abrir o celular aqui agora. Eu voltei a jogar, deixa eu ver aqui. Os jogos que eu mais joguei no celular foi Space Agency.
Pego,
joguei pra caralho. Space Agency, que é tipo um Kerbal Space Program, mas em 2D, que é muito bom. Fire Emblems, que é um jogo de RPG de match 3, né? Um RPG que as batalhas são no celular. É muito bom. Um que eu zerei, mano, Galaxy on Fire 2, que é um jogo de exploração espacial e combate, que eu zerei no celular duas vezes. Foda pra caralho. Que mais? Caralho, eu carrego agora e tiro uma foto, seu filho da puta. Eu tô jogando aqui o Front...
Candy Crush, que você joga bastante.
Nunca gostei de Candy Crush,
cara. Eu joguei muito Candy Crush, hein? Passei dessa fase.
Não gostei. Vou recomendar outro aqui, o Space Team. É um jogo sensacional que eu acho que o Julius ia gostar. Space Team é um jogo multiplayer que você conecta... Eu ligo aqui no meu celular, você liga no seu e o Bruno liga no dele, tá? E a gente conecta dentro do jogo. Aí cada um de nós vê uma parte de um cockpit de uma nave espacial. E aí, na tela do celular de cada um, aparece um comando. E é um comando com aqueles technobabble que não faz sentido nenhum. Tipo, vira a Hapbox, tá pra fazer, tá pra 40 graus. E aí tem um botãozinho na tela de alguém do grupo, que é a Hapbox, tá pra fazer. Tá? Aí você tem que virar ela pra 40 graus. E fica todo mundo berrando as instruções ao mesmo tempo. Porque é assim que o jogo funciona. A nave tá quebrando. Que nem nas séries clássicas de ficção científica. Que na Star Trek, cara, levanta os Raise Shields, esse tipo de coisa, gritaria, é dessa mesma forma. Só que aí fica os três ou quatro, até seis jogadores, eu acho, não lembro agora. Aí ficam berrando comandos um pro outro, comandos que não fazem sentido nenhum, porque são instrumentações que não, né, fictícias e tal. É muito engraçado e é muito frenético, é um jogo muito bom pra jogar com a galera. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Eu tenho o Bad Pigs, que é um jogo dos mesmos criadores de Angry Birds. Um jogo de... Lembra muito... É um jogo que você tem que construir máquinas, né? Veículos pra chegar do ponto A ao ponto B. Joguei muito alguns anos atrás, não tanto hoje em dia. Tem o Devil's Attorney, que o Bruno ia curtir. Devil's Attorney é um jogo de... É como se fosse um... Imagina que o Phoenix Wright é um simulador de advogado. O Devil's Attorney é o arcade de advogado. Caramba. É um jogo...
Tipo, ele é um arcade pro que é o Ace Attorney?
Exatamente isso. Eu vou te mostrar aqui o vídeo, porque é muito difícil... Aqui, ó. Devil's Attorney. É muito difícil explicar. Rapidão aí. Attorney iOS. Olha aqui, ó. Tá aqui o link no post. Eu acho muito bacana. Tem a resenha aqui. Pronto, esse jogo é antigo, cara. Tá aqui, ó. Eu achei que uma resenha, mas você não precisa assistir ela toda, não. Só avança um pouquinho, toma aí, ó. A música de abertura tu vai adorar, Bruno.
Vamos analisar.
Esse vídeo começa com a abertura do jogo, olha aí. É muito bom. Pô, deu vontade de jogar agora de novo.
Aí, mano.
Você vai gostar, Bruno.
Bota aí, Edu, pra tocar. Sometimes you need a hero to save you. When you've gone wrong and you don't know what to do. Sometimes that hero is an attorney. His name is Max McMahon. And he's the one with a plan. Money, fashion, success and fame. That's the name, yeah, the name of his game. He's gotta win and reach the top. Until he's there, you know he won't stop. Cause he's the devil's attorney. The devil's attorney, helping you and me. Cause he's the devil's attorney. The devil's attorney.
Falei. Eu sabia que o Bruno ia gostar, mano.
Interessante. Pago isso ou de graça?
É, pago, mas vale cada centavo. É muito bom, mano. Olha que genial. Bruno, não é genial?
Caraca, velho. Muito bom, velho. Sério, muito
bom. Não, você não viu, foi nada. Cara, o melhor, calma, que eu não falei não foi nada. Isso aí é só a abertura do jogo. Você já deu pra notar qual é o tipo de... o senso de humor que os caras têm, né?
Caraca.
O
Max também. Tem uns itens aqui, Izzy. são as suas habilidades que você usa de acordo com o caso que tá rolando, né? E aí tem um item lá chamado Epic Speech.
Você, cara, é muito bom. Não, cara, é um jogo brilhante, Bruno. É brilhante. Ele vale cada centavo. Tô falando, ele tá com $2, eu acho. Nem sei quanto é que custa o jogo. Ele é um jogo antigo.
Caramba,
que deve... tá de graça.
$2 só.
Bruno, é brilhante. Olha só. O advogado, ele é claramente um cara. É o cara. Sabe aquele clichê dos anos 80? Do cara que é. O cara que é totalmente sem escrúpulos. É uma parada Better Call Saul mesmo. Ele é tipo, declaradamente um advogado safado. E aí os casos que você toma, né, advogado de defesa, são casos que o cara é claramente culpado e ele dá uma viagem. Por exemplo, um dos casos, e tem várias referências à cultura popular, em um dos casos, ele tá defendendo o Exterminador do Futuro. Tem um caso que ele tá defendendo um cara que é pirata, que faz pirataria de fita VHS, aluga o filme e copia. E aí a defesa dele é que ele está apenas usando a sua liberdade de expressão pra criar reproduções artísticas dos filmes e tal. É uma loucura desse estilo. É um jogo muito bom, um senso de humor foda. O gameplay é viciante. Cara, deixa eu ver quanto é que tá esse jogo hoje em dia. Devils. Eu tô um pouco sem jogar ele. Tem algum tempo que eu tô sem jogar ele. Mas ele é muito foda. Vou instalar no meu relógio aqui. Ele tá custando, nossa, tá relativamente, entre aspas, caro. $4, mas vai por mim, ele vale a pena pra caralho. Você vai vencendo casos e comprando coisas novas pra sua casa. Que te dão... Porra, cara, eu acho que não tem, deixa eu ver aqui. Ele é brilhante, é um jogo brilhante. A última vez que ele foi atualizado, deixa eu ver aqui. Ele tá sem ser atualizado tem um tempo já. É um jogo antigo. Deixa eu ver se roda de boas. Vou abrir aqui agora no iOS mais recente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, tem um tempo que eu não jogo. Mas ele é realmente. O senso de humor é bom, o gameplay. E não roda mais no iOS 11. Apaga aí toda a recordação. Porra, agora que eu fiquei com vontade de jogar aqui, merda.
Mas ele deve atualizar, não?
Cara, a última vez que ele foi atualizado foi em 2015. Que ele é um jogo antigo. Ele era aquele jogo que ele... Sabe aquele jogo que ganha nota máxima em todos os sites, Didi?
Sim, sim.
Porra, mano, que triste. Eu espero que atualizem em breve, porque ele realmente é muito... É um senso de humor. Se tivesse pro PC, eu jogaria. Deixa eu ver aqui, entrar aqui no site dos caras. É o Lead Game Design. Deixa eu ver aqui... Porra, mas que pena, cara. Era um jogo muito bom. Isso que é foda, né, de jogo de celular. Tem a desvantagem agora, a gente pode falar que o jogo de celular, ele é totalmente dependente.
Tem pra Android, hein?
Vê se pra Android rola. Tem 1 bilhão de celulares Android aqui, mano. Pera aí.
Tem pra Android aqui, rapaz. Então não tem...
Instala no meu relógio.
O mundo é Android, o mundo.
Não, cara, eu sou fã do Android no sentido de... Pra quem gosta de fuçar com o aparelho...
Qual Android você é fã?
Como assim, qual Android?
Qual Android você é fã, mano?
Como assim, Jurandir?
Me diga aí os seus Androids mais...
Os que eu mais uso?
Doideiras, é.
Eu tô testando agora o Mi Mix 2, que foi o primeiro celular que inventou essa moda, digamos... De celular sem borda, saca? Só tela. Foi esse. O precursor dele, que era o Mi Mix, foi o celular que realmente deu pontapé nisso. E eu tô testando aqui o segundo, que ele é realmente um celular muito bacana. Mas eu quero jogar isso aqui no meu Android. No meu relógio.
O Android favorito é o T800.
I'll be back.
Sabia que ia ser essa piadinha, mano. Por que eu ainda caio?
vamos lá. Ô, Bruno, tem dica, Bruno? Dica aí de jogos, Bruno, por favor.
Ah, que eu jogo mesmo, que eu gosto do... Como eu falei, o Peggle é um jogo bacana, né? Joguei bastante.
Viciante pra caralho.
Plants vs. Zombies é muito bom. E diferente do Easy, eu até tolero um pouquinho o 2 também, acho bacana. as plantas novas e tal.
Não, eu acho legal as plantas novas.
Como é que escreve Peggle, Bruno?
P-E-G-G-L-E. O Peggle, inclusive, tem pra tudo, né, na verdade?
Tem pra console, tem pra tudo.
Rapaz, o Peggle é um... Mas o Peggle é igual um monte de coisa que tem por aí, mano.
O Peggle é igual
Joguem um monte de coisa. Joguem Two Dots. Tá,
Sonic também, o Sonic. Sonic Uau. Dash é muito bom.
Porra, deu vontade de jogar Pego agora, mano. Pego é muito bom.
Joga em Two Dots aí, me manda prints aí no @99vidas ou no @JurandirFilho lá que eu quero ver você jogando. Tô na fase. Cadê que é a fase que eu tô? Tô na fase 39. Eu joguei durante a viagem, assim, pra São Paulo. E foi bem divertidinho, assim, um belo passatempo.
Aliás, só falando, já que eu falei de Sonic, a SEGA tá relançando os jogos clássicos dela, da geração Mega Drive e tal, de graça no celular. Então procura lá o SEGA Classics, que já tem Sonic, tem Golden Axe, tem vários jogos. Phantasy Star 2, pra quem curte, muito bacana.
E o Mario Run, a aposta da Nintendo aí no...
Cara, você acredita que eu joguei Mario Run assim, 2 segundos e desisti?
2 segundos? O que é que tu conseguiu
cara,
fazer
é o mesmo, 2 segundos? É o mesmo, cara, é o mesmo problema que eu tenho com o Pokémon GO.
Ah, tu jogou mais.
Eu joguei... Deve ter jogado 5 minutos.
Mas o ainda tem 8 pessoas jogando no mundo aí. O Leon joga, que eu sei.
É, Leon, o Leon, ele respira Pokémon GO.
Coisa de nerd. O amigo dele, japonês lá, também joga. A Tatu tá jogando... Conhece a Tatu?
Quem?
A Tatu e o Dresler estão jogando Pokémon GO, mano.
Jesus. Quem são esses?
Do Twitter aí, mano. Do São Paulo, hein?
Desconheço.
Tatu, nossos. Velho, aquele... All the things you say, all the things you say, running through my
hand, running through my hand, all the things... Pokémon GO aí é o jogo pra unir as pessoas,
isso. Eu tenho amigos que conheceram namorada jogando Pokémon GO, cara. É porque, cara, o que me atrai no Pokémon é o combate, o sistema de RPG. Aquela, ficar passando o dedo na tela pra capturar bichinhos, aquilo não é Pokémon pra mim, entendeu? Podia ser qualquer outra coisa ali. E de fato era, porque...
Como era?
Era o ingresso, era o ingresso. Pois era, o ingresso.
Ingresso.com. É isso, dicas? Passou, né? Já foi, né? Falamos aí sobre celulares. Chegamos a uma conclusão, celular é um videogame? Qual foi a conclusão? É um videogame, Bruno?
É mais que um videogame. O celular é muito mais.
É mais, ele faz mais coisas, realmente.
É isso a resposta? Não tem mais...
É porque é foda, cara. A tecnologia, ela vem realmente mudando a definição que a gente dava pra muita coisa, né?
Qual o futuro? O
futuro é realidade virtual, compadre.
Não... O futuro é não ter celular. O futuro é chip na cabeça.
Chip na cabeça, pode crer.
Até chegar lá, o intermediário vai ser realidade aumentada com óculos aí. Pô, e a tela, é a projeção em tela,
gente,
né?
Gente, passou essas coisas já, gente.
Pelo não, Juras, passou não. Juras, tu não bota fé em...
Vocês ainda estão nessa, mano.
Ô, Juras, o Ready Player One bota fé não nessas paradas?
Boto.
Não,
em ficção, assim, é legal. Na realidade...
Ah, não é mais ficção, já é realidade, caralho.
Tô vendo aí um sucesso, um estouro, fenômeno da boiada que é o VR. Uma loucura, né? Gente, ou vocês fazem um negócio massa aí que seja mais leve que papel pra gente colocar no rosto.
Mas estamos chegando lá, Juras.
Mas a gente bota isso, uma TV de 29 polegadas na cabeça. Não é possível.
Caralho, que exagero, porra. Juras, a gente só vai chegar nesse futuro quando as pessoas precisam comprar o que tem aí pra que a indústria veja que, olha, tem interesse, vamos continuar desenvolvendo. Você, falando mal, você está impedindo que o futuro de Ready Player One e um dia, quiçá, Matrix chegue a nós. Isso. Eu tô contribuindo. Você tá atrapalhando.
Tá bom. A culpa é minha que não comprei
o negócio. Se não quer ajudar, a culpa é sua. Se não quer ajudar, pelo menos não atrapalhe.
Easy, pra colocar um peso de porta, fui comprar uma pedra ali embaixo. Pegar uma pedra ali embaixo e colocar.
Cuidado com comparações com pedra, que isso aí dá problema.
Mas não vai ter uso pra mim. Eu não gosto. É porque eu gosto de controle na mão, sucesso aí. É que nem o 3D lá, né? O 3D todo mundo, meu Deus, 3D vai ser... Aquele negócio todo...
Não, mas, cara, 3D... Não, a 3D... Quem é que realmente botava fé no 3D, cara?
Todo mundo, mano.
Ai, meu Deus, todo mundo.
Caralho, que coisas saltando na cara e não sei o quê. Alegria, as pessoas vibrando.
Juras, que todo mundo, Juras.
Eu não curto. Eu, assim, um posicionamento meu, tá? Tive uma pequena experiência com uma realidade virtual de celular... E não achei essas coisas todas, né? Mas ainda não testei o VR, tá? Mas todo mundo que testa e ninguém joga por muito tempo, então tem alguma coisa errada, né? Todo mundo aí.
Cara, eu só aceito... Cadê o seu gamer tag de VR? Só aceito se você mostrar seu gamer tag de VR.
Justo. Mas como aqui o 99 Vidas não tem compromisso jornalístico e sim compromisso com os sentimentos reais das coisas.
A diversão, compromisso com a diversão.
Isso, com a nostalgia. A gente tem compromisso com a nostalgia, a gente tem compromisso com os nossos ouvintes, a gente tem compromisso com uma série de coisas.
Justo.
Mas a parte jornalística não é a nossa área aqui. A gente gosta de videogames. Vocês que estão ouvindo, a gente... Acho que vocês também gostam de videogame. É isso, falamos sobre celulares, sobre alguns jogos. Tentamos elucubrar. Que é o que, elucubrar? É conceber, conceber a imaginação, inventar, construir a imaginação, imaginar, fantasiar, conjecturar sobre o passado, o presente e o futuro. Dois celulares, smartphones e tudo mais. Deixem aí nos comentários dicas de jogos. Para os nossos ouvintes, tenho certeza que as dicas de vocês vão ser melhores do que as nossas, porque vocês são demais. Vocês não só conhecem mais sobre essas coisas do que a gente, como vocês também ajudam 99 Vidas a se manter todos os meses, contribuindo lá no Patreon, patreon.com/99vidas. Muito obrigado a todo mundo que faz a sua colaboração mensal para o 99 Vidas sair todas as semanas. Inclusive, Patreon serve para pagar nossas despesas, né? Nosso editor, vocês estão curtindo as edições, né? O pessoal tá se divertindo pra caramba aí com as músicas, com as inserções. Cara, esse programa então teve muita inserção bacana. Então faz parte da nostalgia, é isso que vocês proporcionam ao 99 Vidas. Muita nostalgia e muita coisa divertida. Porque o 99 Vidas tem esse objetivo principal aí, que é trazer a diversão mesclado com nostalgia. Quando toca aquela musiquinha e bate seu coração um pouquinho mais forte, aí é isso. Esse é o nosso clique. A nossa felicidade é te fazer feliz ao ouvir esse programa. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Macho, saiu alguma coisa aqui no meu celular que eu tenho aquele cartão roxo, né? Que é muito popular.
Cartão roxo?
Ele acabou de avisar aqui que eu fiz uma compra agora nas Casas Bahia de R$1.200.
Clonaram o cartão. Clonaram o cartão. Fui eu. Esse é o plot twist.
Caraca, por aí vou...
Eita, compadre! Tá aí
uma razão pela qual eu não confio essas coisas de totalmente...
Identity theftzinho!
Bom, gente, mensagem. Com isso concluímos o programa. Fique esperto com a internet.
Caralho.
Fica assim, segurança é muito importante, segurança na internet.
Botaram no cu do Julius, mas coitado.
Peraí, mano. Eu não reconheço o estabelecimento. É as Casas Bahia. Então eu reconheço o estabelecimento, né?
Uhum.
Mas ou é melhor eu colocar assim, eu não reconheço o estabelecimento e não autorizei essa compra.
Exato. Vão chegar os credores,
Não, fui eu que...
Essa merda. Pode tirar essa porra daí.
Será que fui clonado? Eu tô conversando com o atendimento aqui, né?
Só pode, tem outra explicação não, mano. Oh, shit.
Já apareceu aqui cartão bloqueado. Olha aí, apareceu o cartão bloqueado já aqui,
mano. Clonaram teu cartão, mano.
Eles perceberam, assim, que, cara, tem uma coisa estranha. Jurandir está em casa nesse momento e alguém fez compra em um outro local. Não bate a localização. E aí eles bloquearam meu cartão, mas eu só não divulgo o nome porque...
Plot twist, é um hashtag ad isso tudo.
Pode crer, caralho,
Poderia ser, hein? O cartão roxo. O negócio aqui funciona. Tomara que eu não tenha mais um prejuízo. Não é possível, eu já não baixo o prejuízo de um atraso do aeroporto, aí eu vou ter prejuízo agora de uma compra que eu não fiz. Enfim.